Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração.
Olá, galera! Podcast 45 minutos, começando sua edição de número 471. E não, não é uma entrevista com Milton Cruz. Estamos começando aqui o 45 minutos pela terceira vez com Epitáfio dos Titãs. As duas primeiras por indicação da esposa de Milton Cruz, né? Que auxiliou ele na escolha da música quando a gente entrevistou ele ainda pelo Náutico, né? Ele é comandante Alvirrubro, prestes a estrear em sua carreira de treinador profissional. E recentemente, quando a gente o entrevistou como novo técnico do Sport, ele não quis dar uma bobeira, né? E jogar o fácil, né? Jogar o jogo de quem já sabe o caminho das pedras, e fez homenagem mais uma vez para a esposa dele, escolhendo Epitáfio. E Epitáfio começa pela...
Em quatro anos, quase cinco anos, só ele escolheu essa música. Nunca entrou nenhuma outra vez aqui,
pra mim. Não, que eu lembre.
Só. Meu irmão, veja só, essa é a terceira vez que tá tocando essa música. Se tiver outra pessoa, bateu. É mais.
É um recorde.
Mas, não, três já é um recorde.
Já estamos começando aqui mais uma vez, Epitáfio. Dessa vez.
A gente anunciou dois shows de. Do Rei do Pop, tributo ao Rei do Pop de Michael Jackson, e acho que nenhuma música tocou três vezes.
Não, é verdade.
Se a gente anunciar um show do Titãs aqui, é que abre o Epitáfio.
Não vai ser com o Epitáfio, né? Mas a gente tá com essa versão nova aí de Epitáfio, recém-lançada por Alok, né? Alok que desponta como talvez o principal DJ do Brasil, e tem tudo a ver, na verdade, com o fato de ser o maior do Brasil, está convocado também para o Olinda Beer em sua versão 2019. Vai rolar no dia 24 de fevereiro, na área externa do Centro de Convenções. Aquele negócio, né? Começa de manhã, 10 horas, e é pau até acabar. Até acabar a energia da galera, até acabar as pessoas, porque bebida continua rolando, artista de peso continua tendo, porque esse é meio que o DNA do Olinda Beer, que é, esse ano conta com Ivete Sangalo.
Máximo respeito.
Total respeito por Ivetão. Wesley Safadão, maior nome do forró.
Sem dúvida.
Ivete, que é o maior nome da música baiana, a gente pode colocar dessa forma.
Ivete, eu acho que é o maior do Brasil.
É, um dos maiores nomes do Brasil.
Do Brasil, sem dúvida. Jorge Mateus, que também são grandes do sertanejo, talvez os maiores. Ferrugem, que eu não vou mentir, não vou dizer que eu sei qual é o ritmo que ele toca, mas...
Liga aí pra Lucas Fittipaldi.
Tu demitiu o homem pra...
Não, mas aqui deve conhecer também.
Peraí que o padre...
O padre vai conhecer, o padre aí.
O padre. A turma não trabalha muito, mas conhece algumas coisas.
É?
Então, mas aí. Bonzinho.
É foda, né, velho?
É foda,
melhor tu deixar comigo,
não é no meu nicho.
Cássio, comece, por favor.
Não, qualquer coisa que você quiser falar sobre Ferrugem vai ser melhor que Bonzinho. Que a gente entrou, o cara pegou
o microfone
pra ser a palavra balizada.
Pra falar de Alok e o que ele conseguiu falar.
De Ferrugem. De ferrugem.
É Bonzinho.
Péssimo lateral.
Mas Ferrugem também vai estar no Olinda Beer, ao lado de Vetão, Wesley, Jorge Mateus, mas vai ter também Bel Marques, Tiaguinho, esse não falta um.
Veja, Bel Marques tem uma leva de fã-clube gigante, viu? Gigante.
Gigante, inclusive...
De chiclete, depois que saiu do chiclete...
Não, eu quero dizer que gigante, inclusive, é o termo, que é o tema, perdão, do Olinda Beer 2019. Viva esse mundo gigante.
Celso, e veja que debate a gente foi marcado hoje aqui nas redes sociais. Começou numa tuitada de Maurício da Fonte. Ele já vinha no trade. Eu só tenho aqui quatro pontos. Recife é considerado por muitos uma das cidades mais assombradas do Brasil. O principal responsável por essa fama foi Gilberto Freire, que reuniu vários relatos de assombração no seu livro Assombrações do Recife Velho. Aí, um...
Fizeram até uma série no Fantástico, eu acho, alguma coisa do tipo, que apareceu...
Isso. Aí, alguém comentou. Eu gosto muito do fato de sempre procurarem categorias pra colocar Recife em primeiro lugar.
Essa é foda.
Aí vem outro e fala o seguinte. Uma das minhas favoritas dessas categorias pra colocar Pernambuco, Recife em primeiro lugar veio do Podcast 45, que diz que o futebol pernambucano é o mais animado do Brasil. E é verdade mesmo.
Aí... Mas, só um parêntese, especificamente no dia 13 de janeiro foi o da Paraíba, viu? Tem um áudio que tá rolando aí, que depois puder escutar. Meu amigo, chamaram a turma de rapariga, diz o seu, foi assim, foi pesado, isso tudo porque é um gol do Campinense.
Aí vem Fontenelle, o cearense, ouvindo de nós, fala o seguinte, pra mim, o recorde do pernambuquismo do podcast foi no anúncio do Olinda Bia do ano passado.
Eu vi essa tweetada.
Definiram, é o maior festival de música do Brasil.
Aí eu ponderei.
Aí alguém disse, porra, bicho, tem o Rock in Rio.
Eu comentei.
Aí o cara fala, eu não lembro quem retrucou.
Fred.
Mas concentrando tudo no dia só, olha a vida.
Eu lembro desse debate.
Olha, o Rock in Rio, pra botar 70 mil pessoas ali dentro, Medina gasta, vice.
Gasta, não gasta?
Gasta. Gasta, traz banda, meu irmão. 2.000 toneladas de luz, de laser.
É, amigo, mas olha da Bia, se você não, for ver.
Uma estrutura?
Puta
merda, é um Rock in Rio dentro do... Uma semana do carnaval.
E num dia só é maior.
Num dia só é maior. Maior, é, pô, muito maior. É muito
maior.
É muito maior.
E outra? A guerra.
Muito maior.
É uma guerra maior.
Muito maior.
Sabe uma coisa que eu sei?
Rock in Rio, a turma tá preocupada de ficar embaixo de palco.
É, porque ele tira foto. É. Não, não, o Olinda Bia é a guerra maior. Agora, outra coisa que é maior também, que também marcaram a gente, no, acho que foi do Olinda Bia do ano passado, a nossa preocupação, a minha e a de Cássio, recorrente. A fila de banheiro químico, meu irmão.
É mais de 2.000 banheiros.
É muito banheiro químico.
É banheiro
demais. O cara vai despreocupado.
Fica feliz, pô. Fica feliz. Véio.
Eu fico
tudo da estrutura que ele puder
eu
falar.
Fico, eu
fico. Não, eu, da bebida.
Eu fico tudo, tranquilo. Véio. Eu fico tranquilo por mim e por quem vai. Porque eu perreio. Pode bater qualquer um. Em mim, em você.
Então, assim, isso.
Então você tem lá uma fila, meu irmão. Com gigante banheiro químico só a porra, pronto. O cara vai tranquilo.
Então, galera, é isso. Olinda Bia, virada de lote aí mais uma vez, dia 16 de janeiro. Se não me engano, esse é o terceiro lote. Lembrando que os ingressos estão à venda na Nagem, Alô Nagem, e na bilheteria digital também. Se você quiser qualquer informação, você pode ir no número 3441-9660. Olinda Bia, galera. Conforme prometido no programa passado também, traremos Fred Figueroa, aquela novidade gigante sobre a nossa promoção gigante com o Village Porto de Galinhas. Ou seja, o que era bom pode ficar ainda melhor.
Porque se aproxima aquela época do ano que a gente martela. Que a gente martela. Que é a época da baixa temporada. E aí o Village está lançando no seu site, que a gente já vem explicando que o site do Village é um motor de reservas.
Isso.
Então ele tem um preço flutuante. Né? Ele tem um preço que às vezes que ele começa do mais baixo e se a demanda for aumentando naturalmente.
A regra é aquela: quanto antes você comprar, você efetuar sua reserva, menor o preço
com
que você vai pagar.
Com passagem de avião.
Com passagem,
passagem
de avião.
Com então, passagem de avião. Lança, lança a promoção para abril. Então larga de R$400.
R$400.
Se naquele. Se, lança, dia 23 de abril, R$400. Se começarem a reservar, ele vai aumentar para 420, 480, isso. 450. Só que é o seguinte, R$400 com 30% de desconto...
É imbatível.
Você está indo para o Village de novo, naqueles preços de 2 anos atrás.
Exatamente.
Tá? Então, é uma oportunidade. A gente aqui já falou, já mostrou, já deu N razões para ir para o Village. E você pode ter uma série de experiências no Village... Tá? Você pode ter da experiência de passar um final de semana massa, dias de semana massa, para quem aqui de Pernambuco dá aquela fugida. E você pode ter, fazer um investimento maior e viver momentos absolutamente raros e especiais em ambientes que são preparados para isso.
Isso.
Né, que são as suítes.
Os bangalôs, né?
Bangalôs, na verdade.
Luxo e super luxo.
Exatamente.
Todos na beira-mar. Dois deles, o super luxo, com piscina exclusiva na varanda. Os demais com jacuzzi exclusiva na varanda. E aí eu vou fazer uma confissão aqui. Eu prefiro a jacuzzi.
Sério?
Prefiro.
Nunca foi pra piscina, né, João?
Já fui.
Pra piscina?
Já fui.
Tá grande demais.
É, não? Veja só. Eu ainda não fui pra piscina, não, viu, Eduardo? E, assim, aquela piscina ali é sonho de consumo, pô.
Espetacular, pô. Espetacular. Inclusive...
Você preferia ser a jacuzzi?
Eu prefiro. Eu prometo, prefiro. Se eu for pra piscina...
Você não trabalha muito com o primeiro andar, não.
Não, eu trabalho. se eu for pra piscina, eu prometo. Eu acho que é por isso que eu como nunca fui. Eu não vou jogar água pra debaixo, pra parte de baixo.
Foi isso.
Eu vou me comportar.
Você ficou dizendo que quer jogar água no povo, quer chamar o povo
pra jogar. Eu vou ficar comportado, mas assim, é sensacional.
Pois é, galera. Então, Village Porto de Galinhas, vai lá, como o Fred falou. Melhor forma de você encontrar, você garantir sua reserva no Village é através do sistema de buscas, do motor que fica lá linkado no villageportogalinhas.com.br. Link, as tarifas são flutuantes.
Não precisa ficar aperreando o pessoal da rede social do Village, não.
Precisa não.
A gente não está dizendo que é R$400, não. R$400 é o ponto de partida. Você talvez encontre um dia R$400 e o dia seguinte a 480.
Exatamente.
A 520. Isso. É o que a gente explicou. Vai depender da demanda daquele dia de vendas.
Mas né? a conta é essa, galera. Veja um dia que cabe aí dentro da sua rotina. Um dia que você possa dar uma esticada até o Village, de preferência dia de semana, principalmente. Você vai encontrar as tarifas mais baixas. E aí, galera, é como o Fred falou. Terça-feira é domingo. Quarta-feira é domingo. Quinta-feira é sábado. Não tem dia, não. Todo dia é dia de Village, é dia de piscina, é dia de muita cerveja, dia de muito entretenimento, muita diversão e experiências inesquecíveis. villageportodegalinhas.com.br. Galera, esse programa aqui, para vocês entenderem, ele é uma atualização daquele primeiro programa que a gente fez no ano, né? Inclusive, ainda estava na minha licença, mas os meninos gravaram um programa aí onde eles passaram... Fizeram um raio-x do que é o início de temporada dos principais clubes do Nordeste. Os clubes que a gente vai acompanhar aí ao longo da temporada.
O G7, né? Mais o CSA.
O G7 mais o CSA.
Deram uma questionada grande em Cássio nesse G7 mais CSA, mas está mantido.
Mas a turma também forçou uma barra e foi.
Forçou muito forte.
Eu olhei ali
não... A gente entra nesse debate do G7, não, senão toda vez que a gente entra, a gente
não sai mais,
no debate. Né? Então é o seguinte.
DNA.
Mas é o seguinte, aqui a gente vai trazer uma atualização, né, do que rolou desde daquele primeiro programa até hoje. Como os clubes se reforçaram, quem chegou, quem saiu, quais são as novidades. E o gancho é o início oficial das competições. Né? No meio da semana vai ter Copa do Nordeste, no fim de semana começam os estaduais. Então a gente vai passar aqui uma régua na pré-temporada, vamos colocar dessa forma, iniciar... a temporada de bola rolando em 2019 para partidas oficiais.
Exatamente. Nesse meio de semana tem Copa do Nordeste e no fim de semana estaduais, ou seja, todo mundo joga aí ao longo dessa semana, é semana de fato de aberto. 2019 oficialmente começa agora.
E a gente vai iniciar o debate aqui com o time que mais mudou desde aquele primeiro programa lá, que é justamente o Sport. Figueiredo, se surpreenderam as contratações do Sport?
Celso, eu diria que me surpreendeu o que aconteceu no clube nesses últimos 13 dias em relação a contratações, porque não veio uma única notícia positiva no aspecto financeiro. Não surgiu um novo patrocínio, não teve nada que você dissesse, olha aí, dias melhores virão. Pelo contrário, passou a circular uma informação de que Arnaldo Barros também teria antecipado parte da cota da Copa do Brasil desse ano, teria antecipado 1 milhão, que era como o Sport largava na Copa do Brasil, mas com o rebaixamento o time vai largar com R$500 mil, precisa ganhar o jogo em Minas Gerais contra Tombense para chegar a pouco mais de 1 milhão e aí começar a, de fato, receber uma cota nova. Claro que existe a chance de também antecipar a 2020, e aí a bola de neve vai ficando. Mas não tem sinalizações positivas, financeiras, a não ser desatar alguns nós, né? Como já tinha desatado Rogério, Lênis, né? Esses jogadores que estão saindo e abrindo uma margem na folha. Mas daquele esboço do Sport do dia 2 de janeiro para cá, a gente teve contratações bem substanciais. Charles, que é um garoto do Inter, mas bem promissor, né? Daqueles jogadores que, pô, lógico que pode chegar, que dá errado, ainda tem muito que provar, tanto que está saindo do Inter para jogar uma segunda divisão. Mas é um jogador com potencial. Vai chegar aqui com caixa para ser titular.
E lembrando que o Sport mantém essa relação boa com o Inter, né? O Sport já trouxe outros jogadores do Inter que deram certo aqui. E assim, tem um histórico positivo nesse sentido.
Isso. Tem a história de Richelli tá lá, e Richelli só vai ficar lá até o fim do estadual. Né? Richelli vai ter que mostrar futebol lá, porque senão é mais um acima de 200 mil reais por mês que volta para a folha do Sport. Aí depois, eu já vou falar em ordem, não vou falar em ordem das contratações, vou falar em ordem de posicionamento. Samir, jogador brasileiro, naturalizado croata, que surpreendeu a contratação. Tá? É uma contratação, tem pouco mais de 30 anos, elogiado.
Esse é uma aposta.
Eu não acho...
Porque assim, não joga desde 2017.
Ele passou uma temporada, perdeu uma temporada de carreira.
Teve um ano sabático.
Mas é uma segunda divisão. É um reforço com perfil de Série A, numa aposta de Série A. É mais ou menos o seguinte, se o Sport tivesse ficado na primeira divisão, eu trataria como aposta. Série B...
É reforço. Eu vou fazer um tração paralelo aqui, mais ou menos como o Náutico trouxe o Maílson. O Náutico estava na Série C. Maílson não é jogador de Série C. É um jogador melhor do que de um nível superior. Só que também praticamente não jogou 2018. Ele jogou 4 jogos no 2018 inteiro. Então é uma aposta, né? Também. São, obviamente, jogadores diferentes.
Não, o paralelo é válido.
Mas é um paralelo é válido.
E eu acho que aposta, é válido, né? Também a gente lembrar que é o que o Sport pode fazer e é o que o Náutico pode fazer nesse sentido. Então, se o Sport vai buscar um jogador de nível de Série A, ele não vai buscar um jogador que está voando na Série A. O Sport hoje não tem cacife para disputar no mercado com um jogador que esteja voando em nível de Série A.
Agora, é um jogador que, obviamente, tem um histórico muito bom. Ele foi convocado para a seleção da Croácia. Jogou a Copa do Mundo do Brasil em 2014. Então, ele é um jogador que jogou a Copa do Mundo pela seleção de médio porte. Então, não é um qualquer jogador. Sabe? Já mostrou bola em algum momento da vida. Então, é assim. Eu acho válida, mas eu vejo como aposta.
E tinha um perfil... O que eu gosto nessa contratação é... Samir pode dar completamente errado. Tá? Tem um risco aí para dar errado, justamente por não ter, quando você contrata qualquer jogador, você contrata pensando o potencial técnico dele, o que ele já mostrou, e como foi a temporada anterior. São duas coisas fundamentais. Samir é um rombo, né? Esse segundo critério. Mas o que é interessante é que o Sport pensou num perfil e foi atrás do perfil. Chegou a ser noticiado que o Sport tentou a Lione. Né? A Lione fez uma temporada horrível no Bahia. Horrorosa.
Foi uma das grandes decepções.
Isso. Horrorosa.
Do ano assim, Nordeste, se a gente for pensar. Né?
Nota zero. Nula. Não tem uma jogada, não tem nada em 2018 que se salve de a Lione.
O que é uma decepção, né?
Mas seria interessante para o Sport na Série B. Muito. Tá, ganha 270 mil reais. Não teve como negociar parte desse salário. Não sei como o Palmeiras. Ele acabou indo para o Rosário Central. O Sport tem só Alan Mineiro, que está... No Vila Nova. Esse fez um 2018 interessante. Então, o perfil, Samir, é desse perfil que era do meia experiente. Então, eu acho que o Sport deu um tiro interessante aí. Aí trouxe dois atacantes de lado, além dos que já tinha anunciado, que parecem ser os titulares. Se você tentar escalar um Sport ideal no momento, você escala com Guilherme, de um lado, jogador que contra o Sport sempre faz gol. Né? Estava no Grêmio, não era aproveitado e vem por empréstimo. E Luan, atacante do América Mineiro.
Gostei muito.
Porque a gente está falando do Sport na Série B. Tá? Esses caras, se tivessem chegado na Copa do Mundo do ano passado, tinham jogado a Série A. Luan e Guilherme tinham jogado a Série A.
Com certeza. E por isso que acho que são esses dois. Eu gostei muito da contratação. Porque eles já vieram de agora. Então, assim, tem toda uma preparação. Inclusive, vale pro Samir também. Tem toda uma preparação. Porque nesses primeiros 4 meses do ano, o Sport só tem de interessante a Copa do Brasil.
Só a Copa do Brasil.
Pernambucano ali é pra teste. É pra montar time. Pra fazer... É uma competição oficial, mas vale pro Sport de preparação, de fato. Laboratório. Então, esses caras chegarem agora, é muito interessante para o esporte, porque você já vai, Milton já vai moldando, vai achando a melhor posição dos jogadores, esse cara deve, ele deve começar como titular, então eu acho que foi uma aposta válida, principalmente sendo contratado no início de ano.
E aí, o que é que muda no análise geral daquele primeiro programa para esse? Naquele primeiro programa, a gente tinha uma expectativa de ver a base dos fazendo duas, três, quatro partidas no começo do ano. Eu tinha a expectativa de ver um time quase todo da base. A gente acharia que Sport Flamengo e Arco Verde, primeiro jogo nesse sábado, a gente veria o Sport sub-23.
Com Parral.
É, Pardal. Com...
Talvez veja Pardal, mais por questão, assim, mexido por questão de física ainda, né? Assim...
É, talvez a gente ainda veja um pedaço dessa expectativa. Mas o Sport já começa o ano com a cara de um time de Série B. E detalhe, isso é o que é o mais surpreendente. Com a cara de um time de Série B para disputar o acesso. Tô dizendo que esse time aqui é excelente, não. Mas são contratações que caberiam no Curitiba, na Ponte Preta, tá? No América Mineiro. Contratações de quem? Do pelotão de cima.
Foram boas, Fred. Essa parte final são boas contratações. E tem um jogador que a gente, não sei se a gente chegou a falar no primeiro programa, mas... Senão a gente repete aqui, que é Elton.
É, que no primeiro programa foi citado, mas não estava confirmado.
E agora está confirmado, anunciado oficialmente, já está treinando. E esse, para mim, é uma aposta muito... É um jogador
esse
de confiança.
Esse é o Samir. Esse vem de um grande 2018.
Exatamente. Não, ele é uma aposta de Milton, jogador que ele conhece, e jogador que a gente sabe que sabe fazer gol. Isso. É um fazedor de gols.
A gente já está vendo o dedo de Milton no trabalho do Sport. Eu estou falando em relação a essas contratações. Pelo que você conhece, Fred, de bastidores, de informações, você acha que isso já é a participação efetiva do trabalho de Milton?
Celso, eu diria que o ponto que eu tenho para tentar analisar o quanto Milton Cruz tem de participação efetiva dele aí, além dos jogadores do Figueirense indicados, vem da nossa entrevista. E é uma entrevista que quem já ouviu na época do Náutico, a gente conhece, uma entrevista com Milton Cruz... Você vai peneirar muita coisa para ver se sai pequenos trechos, né, de diretos, uhum, numa linha lógica aí de você entender. Mas ele repetiu duas ou três vezes o seguinte: no Figueirense eu tive carta branca para montar o time inteiro.
Uhum.
De novo ele falou: no Figueirense eu tive carta branca para montar o time inteiro.
Dá a entender que aqui não tá tendo.
Que aqui não tá tendo. Mas ele tem uma hora que ele fala: aqui eu tô ouvindo diretor traz, né? Klaus tem trabalhado.
O zagueiro do Botafogo da Paraíba não foi Milton.
Klaus tem trabalhado muito diretamente. O próprio Charles do Inter. Então o Sport traz alguns jogadores. O próprio Charles, ele falou isso, que ele foi procurar informações sobre o jogador porque não veio diretamente dele. Então eu acho que tem um meio termo maior aí.
Quer que eu diga uma coisa? Eu acho mais correto assim. Porque a gente sabe como é o futebol brasileiro, que treinador tá aqui hoje e não tá amanhã. Então você delegar toda a montagem do elenco ao treinador, deu errado com 3 ou 4, 5 rodadas, o treinador demitido, fica o na deriva.
O clube tem que ter alguma autonomia.
O clube tem que ter autonomia.
Eu acho que o clube tem que ter muita autonomia. Mas nesse processo, especificamente, pelo menos está tendo alguma autonomia.
Exatamente, eu acho que vale a pena. É óbvio que o treinador traz o jogador de confiança dele, todo treinador faz isso e é normal.
Acho que no caso do Sport, o melhor cenário acaba sendo esse mesmo, porque... Eu gosto da figura do manager. Eu acho muito interessante a figura de você deixar a gestão do departamento de futebol, principalmente essa parte de contratação, com um cara que vai trabalhar mais a parte técnica do futebol. Mas eu entendo também que a gente está falando de outra realidade. A gente está falando de futebol europeu, a gente está falando de futebol brasileiro, onde a rotatividade de treinadores é imensa, absurda. O treinador fica 3 meses em clube e está soltando fogos. Então, assim, eu entendo realmente que tem que ser esse misto. E no caso do Sport especificamente, eu acho muito importante que dentro desse misto haja uma que a balança ela penda para o lado de Milton Cruz, porque a grande vantagem, o grande diferencial de Milton Cruz, para mim, é justamente esse.
Eu acho que ele está sendo bem ouvido, até pela relação que ele tem, muito próxima com o Milton Bivar. a fragilidade que o clube se encontra financeira acaba naturalmente causando a união de quem está lá, mas tem um nome que eu, a gente já comentou, eu considero um acerto a permanência, mas está com muito respaldo no clube, que é Klaus, tá? Klaus, trazido por Guilherme Beltrão, né, que até brincava com o nome e tal, ele hoje tem talvez uma carta branca maior que a de Milton e maior que a do ano passado. Assim, ele tem tido espaço para indicar, para dar uma reformulada, né, no elenco, inclusive de chegadas e saídas, tá? E não só de jogadores, tá? Preparador de goleiro, analista de desempenho, tá? Klaus, ele foi dando uma reformulada nisso aí. Isso aí não veio no pacote Milton Cruz, não. Isso veio no pacote ainda Klaus, do que Klaus identificou que era necessário trocar de uma temporada para outra.
Bom, galera, outro assunto que repercutiu bastante aí envolvendo o Sport foi não tão diretamente ligado ao campo, à montagem do grupo especificamente. Diz respeito a um dos jogadores, e a gente está falando de Juninho, que a gente já apontou aqui, deve ter chance, o próprio Milton deixou isso claro na entrevista para a gente, Juninho deve ser utilizado, não sabe se centralizado ou se na ponta, diz que ele tem característica para jogar dessas duas formas. E aqui eu vou fazer um breve comentário sobre a situação atual de Juninho. Eu encaro o Juninho como... Encaro não, o Juninho ele é um ativo do Sport, né? E é um jogador que ele meio que se apresenta como uma sinuca de bico para a gestão do Sport administrar, né? Como eu estou dizendo, ele é um ativo do clube, mas cada vez que o Sport tenta colocar ele no mercado, ele sai desvalorizado pelo histórico, pela postura do próprio jogador. Toda vez que esse jogador vai para a vitrine, ele é apedrejado e o ativo do clube se desvaloriza. Então, partindo desse pressuposto que o Sport está nessa enrascada, que não tem como emprestar Juninho, como boa parte da torcida do Sport, de maneira mais... como é que eu falo? Imediata, num pensamento mais imediato, pode imaginar. Eu penso que não há outra saída para o Sport senão ficar com o Juninho no elenco. Isso, para mim, é uma questão que não tem muito o que se debater mais a partir daí. Entretanto, recentemente, no fim da semana passada, o Sport publicou em suas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, uma foto de Juninho ao lado da família, pai, filho, esposa, e tratando o jogador como vivendo uma nova fase. Está mais magro, está recebendo apoio da família e etc. A postagem, antes mesmo de ver os comentários, eu já tratei a postagem como um erro grosseiro de avaliação da gestão do Sport, né? E depois que eu vi os comentários, vi que boa parte estava concordando comigo. Acredito que é um erro grosseiro da administração do Sport, porque ninguém ganha nada com isso. O jogador não ganha nada com isso. O Sport não ganha nada com isso. E a torcida não ganha nada com isso. Juninho, ele é suspeito de ter cometido aí alguns crimes, está sendo investigado isso tudo ainda, averiguado de maneira mais clara, mas o fato é que há uma rejeição enorme em cima do jogador. E, como eu já falei em outras oportunidades, o próprio jogador ainda não mostrou publicamente que ele mudou de comportamento. Pode ser que internamente algumas pessoas já tenham enxergado algumas coisas. Recebi alguns depoimentos. Vou destacar dois deles aqui. Um bem negativo, dizendo que continua a mesma coisa. A expressão que utilizaram foi cabeça de merda. E outro que falou que está completamente diferente. Que o filho mudou, que ele é um cara transformado. Estou dizendo com isso que eu não sei. Eu não sei. E o fato é que eu que trabalho com esporte não sei, né? E não sei porque o jogador ainda não demonstrou. Não partiu ainda do jogador. E enquanto não partir do jogador, eu acho que não vai ser natural a comunicação. A mensagem não vai chegar de maneira fluida. A mensagem vai chegar truncada. Enquanto o Sport dá a entender que é o Sport que está dizendo, ele está mais magro, ele está com a cabeça no lugar. Enquanto o Sport, que tem um histórico de ter passado a mão na cabeça dele em outros momentos, fizer isso, a mensagem vai chegar truncada.
Esse é meu ponto, Celso.
E eu acho que só se desvaloriza ainda mais esse ativo do clube, e eu não vejo quem ganha com isso. Eu concordo, Celso, perfeito. Eu concordo com tudo que você falou. É, o caso do Juninho é um caso delicado. Eu acho que o ideal seria terminar todo o processo. Sabe assim, Juninho condenado vai pagar pelo... Caso ele seja condenado, paga pelo crime que ele cometeu.
Mas até lá ele tem
então,
que jogar.
Então, não é, então, o ideal seria isso. Resolver a situação dele. Inocentado, segue a vida normal, tá inocentado. Só que até lá, a gente não sabe quanto tempo vai demorar isso. Até lá ele é jogador do Sport. E até lá, por ser jogador do Sport, e o Sport, concordo também com o Celso, o Sport tentou colocar ele em outros clubes, que seria até o ideal, ele sair daqui e ir para respirar. Mas há essa rejeição por conta desse histórico dele, dessa suspeita, né, da agressão, que isso foi notícia nacional. O Sport é um ativo do Sport. Então, se o Sport quiser utilizá-lo, e Milton Mendes já destacou isso, que utilize ele sem fazer estardalhaço, sabe? Assim, joga, bota pra jogar, sem estardalhaço, protege, assim, não coloca, o momento não é de colocar ele na mídia.
Esse verbo foi pro passado, né? Porque já errou.
Não, já errou. É. Então, não é colocar ele na mídia, é deixar ele jogar, inquieto, quietinho, deixa ele jogar, ele joga não, lá, faz o seu gol.
Ele eventualmente aparecerá na mídia.
Então, se ele...
Pelo futebol dele. Agora,
não precisa forçar
ponto,
a barra.
Exatamente, o ponto é o que o Celso falou, que você reforçou, até para não ser tanto repetitivo, que eu discordei com essa postagem que o Sport fez, entendo o lado do clube tentando mostrar um outro lado do jogador, mas mostrar esse lado do jogador, ainda que não seja... um pensamento, creio, é tomar partido também.
Claro, certo? Que é.
Então, assim...
Claro, tem um viés aí.
E o clube não pode tomar partido nisso aí. O jogador é uma sinuca de bico pro Sport, que tentou... A quantidade de empréstimos que o Sport fez é baseado nisso, porque tecnicamente ele poderia ser um jogador que poderia ter ajudado ao Sport, mas que é por causa do episódio, não cabia a rejeição sobretudo com as torcedoras, é enorme nas partidas.
Caso, inclusive... E romper outra alternativa seria o Sport encerrar o contrato, romper o contrato, o que eu acho errado. Porque Juninho é acusado ainda.
Mesmo que quisesse.
Porque aí seria o final da carreira. Não, aí Juninho acabou. Não, mas, aí acabou.
Não é errado, nem certo. Futebol é assim, o cara rompe o contrato. Agora, para fazer, tem que ter dinheiro. O Sport não tem dinheiro. Nesse momento, de repente, se o Sport não quis, é porque nem pode. Não tem nem condições.
E eu nem acho que o certo seria...
Eu também não acho que o certo seria romper, não.
Só estou querendo dizer que romper contrato é uma coisa absolutamente normal. O Sport não ia dizer que estava rompendo por isso. Está dizendo, não, rompeu porque não interessa mais ao clube e pronto. É como acontece com 200 mil jogadores. Só que nem dinheiro para isso tem. Porque o contrato dele foi amarrado porque era uma joia técnica do clube. Sobre o número de curtidas, o número de compartilhamentos, isso tudo.
Argumentar isso pra mim.
Qualquer coisa desse tipo, tem muitas curtidas, pode ter, mas isso não significa exatamente que é proporcional à quantidade de gente que reclamou. E eu enxergo da seguinte forma: o número de curtidas, assim, nessas postagens, que não foi de compartilhamento, de curtidas. Ele vira um número que você olha durante 5 segundos, 2 segundos ali, assim, tem muitas curtidas. Os comentários, você pode gastar 10 minutos com isso.
Lendo. A cagação de raiva dos outros.
Ou seja, me parece, na minha opinião, posso estar errado, me parece algo muito mais danoso do que ter mais comentários.
Sem falar também que.
Mesmo sendo menos.
Deixa eu só fazer um comentário técnico em relação a essa questão de audiência, para não fugir desse ponto. A partir do momento, qualquer interação que aconteça dentro de um post, ele aumenta a relevância desse post, certo? Comentário, principalmente. Então, se rola mais comentário, a relevância do post aumenta, o post chega para mais pessoas também, e aumenta a curtida.
A curtida também, mas de repente as curtidas estão chamando esses comentários.
Isso.
Enfim, o jogador, eventualmente, se ele voltar a render, se ele não render, veja só, se ele não render, esse post vai ficar completamente perdido. Completamente, vamos supor que ele volta assim, não rendeu nada, vai ficar completamente perdido. Ou seja, o Sport, na verdade, deu a cara ali num momento que
não precisava.
No futebol, com toda essa...
não vai ser titular absoluto numa final agora que você precisa.
E se o cara explodir, começar a fazer aquele negócio todo.
São consequências. Tá, você lá, tem que respeitar os processos.
Vai pra
coletiva, né?
Falar uma coisa, não sei o quê. Vai ser consequência. Então, assim, mas que seja natural. Nessa situação, é uma situação muito delicada. Na verdade, a gente está falando aqui, é só uma questão de opinião. Isso eu tento deixar bem claro que não é o caminho a ser seguido. É simplesmente uma outra forma de enxergar, porque é um tema muito delicado, com muitas nuances, muitas formas de... Tanto é que o Sport seguiu por esse caminho, eu não teria nunca. Eu nunca teria seguido por esse caminho. Eu discordei bastante. Então, assim, mas muita gente pode ter concordado. até pelo meio de curtida, falou, mas muita gente também discordou. Então, assim, não tem como agradar muito nesse lance. Por causa do jogador, inclusive. Assim, para não ficar locobrando por qual motivo. Então, nessa situação, ele vai jogar, vai já estar decidido, o presidente já falou, o treinador já falou, ele já está escalado, ele já pode ser até escalado até pela ponta para jogar, porque vai ter dois, já tem dois centroavantes, Elton e Brocador, então eventualmente até para na entrevista da gente, Milton até falou que ele pode se utilizar de outra forma, então ele vai ser um jogador que vai ser aproveitado. Nesse momento, como todos os outros jogadores, outros jogadores que também são ativos do clube, que aparecem normalmente em postagens, da mesma forma, não precisa mostrar a família ou não sei o quê, mas dar uma, entre aspas, uma humanizada na imagem de um cara que é humano, que ele errou e tende a pagar o erro dele se eventualmente for a justiça enxergar dessa forma. Mas deixa isso acontecer primeiro, porque aí você toma esse partido, inclusive baseado numa resposta. Nesse momento, o Sport botou o carro na frente dos bois.
Só vou passar para Fred, eu abri aqui o post no Twitter. Nesse momento que ele está gravando aqui, a postagem foi colocada há dois dias, essa postagem de Juninho tem 642 curtidas, 36 retweets e 238 comentários.
Então, o nível alto de comentários você já vê, né, Fred?
A maioria dos comentários negativa.
O que é mais grave é que o Sport, como já foi falado por todo mundo, antecipou uma situação que não precisava antecipar, né? Juninho não provou nada ainda. Aquele post está absolutamente errado. Não é escolha, não, é erro. Juninho não provou nada. Juninho perdeu 7 quilos, pronto. Só isso. Tá 7 quilos mais magro, isso é a única coisa objetiva. O resto ele não provou nada. Porque ele nem jogou. Ele nem foi banco. E se ele não quiser viajar para Tombos? Porque ele não quis viajar.
Pronto.
Esse é um jogador que se negou a vestir a camisa do clube.
Esse é o histórico, que a gente tem, né?
Esse cara se negou a vestir a camisa do clube.
Exatamente, tem muita coisa.
Exatamente, então assim, Juninho é para ser escondido, até que seja impossível esconder.
Não, perfeito, é isso.
Sim, pô, Juninho, ó, tá entrando, fez 2 gols, 3 gols, artilheiro do campeonato pernambucano, ó, vai falar, mudou. Tá mais sério, tá chegando cedo no treino. Não precisa falar da família, não. Fala do lado profissional.
Isso.
Tá? Não mistura a família, porque se mostrar a família, remete diretamente ao que ele é acusado de ter feito com outra.
Mantenha o foco dentro de campo.
Dentro do futebol. O fora de campo de Juninho não importa. Sabe? Importa pra justiça.
Essa postagem da família foi só por conta disso.
Só, pô, exatamente. Porque se fosse. Teve um menino que jogou muito mais bola que Juninho. Pedro Maranhão. Fez 3 gols no jogo. Não sei nem quem é. Não era muito melhor que o site tivesse mostrado quem é.
Pois
esse menino fez 3 gols no jogo.
Pois é.
Não sei nem quem é.
O que mostra então, que foi uma decisão
completamente e aí é o seguinte, equivocada. Pô. Aí como a gente falou, veja só, o Sport trouxe Elton e Hernani. Para os lados, trouxe Luan, tem Guilherme, tem Ezequiel, tem Alisson. E se Juninho virar banco do banco do banco?
Foi o que o Sport fez.
E se Juninho tiver. Ele vai reagir bem? Porque até hoje não reagiu. Ele se negou a entrar no avião porque não tinha sido relacionado antes, depois que André disse que não ia, ele se achou no direito de dizer que não ia. Sabe? Aí você começa a ver que as coisas. Desde esse post do Sport, você começa a ver depoimentos absurdos de torcedores nas redes sociais começando a relativizar a acusação em cima de Juninho. E tem um agora no Facebook da torcida jovem, que isso também tem muito curtidor, mas essa nova direção, ela tem a jovem no colo.
Exatamente.
Então com a jovem no colo, ela tem tudo o que ela quiser isso, de curtida.
Já larga com 5 mil curtidas.
Então, assim, tem que entender o seguinte, essa nova direção trabalha com a jovem. Tá? Que seja, entre elogia
quando é muito claro.
Elogia quando é para elogiar e pau quando é para dar pau. Esse abraço da
esse jovem, retrocesso é absurdo.
E vão ser, veja só, basta um crime que a mãozinha tá melada de sangue.
Exatamente.
Do presidente.
Exatamente.
Porque sabe.
Sabe?
Sabe.
Não tem nesse momento não, as não. Três direções.
É exatamente. A primeira pancadaria não vinha dizer que não sabia, não.
Ah, porque é festa, porque eu não sei de nada, não.
E aí, a torcida jovem fez um post chamando pro jogo. Quem é a foto do post?
Ninho.
Juninho.
Aliado. É uma comunicação aliada, né?
Exatamente.
E o que é profundamente lamentável. Acho até que a gente pode mudar de clube aqui, de debate, né? para deixar isso aqui no ar, para a gente deixar essa ponderação no ar e deixar isso para a galera refletir, sabe? Sobre o fato de futebol ser sempre muito mais que futebol.
E só,
né,
deixando claro, Celso, eu acho que Juninho tem que jogar futebol, sim, mesmo se for culpado.
Sim.
Condenado. Quanto, qual é a pena dele? É, 6 meses de trabalho e dorme na prisão, por exemplo. Trabalho comunitário. Seja qual for, enquanto ele estiver cumprindo, ele tem que exercer a profissão dele.
Sim, sim.
A profissão dele é jogador de futebol.
Exato, exato.
Se o clube vai querer ter a imagem dele associada, o clube decide. Mas ele, enquanto jogador de futebol, ele tem todo o direito de exercer a profissão dele. Porque se ele fosse engenheiro,
era a mesma
ele
coisa.
Ia trabalhar durante o dia como engenheiro e depois ia pagar a pena dele quando fosse. Se ele fosse pintor de parede, ele ia pintar parede. Então, assim, ele é jogador de futebol. Tá? Esse debate, ele é complexo a ponto de chegar em Bruno, que cometeu uma barbárie incomparável ao que a gente está falando aqui. Até para Bruno, especialistas defendem que ele teria o direito natural, sim, de exercer a função dele, que é goleiro. O problema é que...
Não é que ele não pode estar solto.
É,
ele tem que cumprir, sim, a pena dele.
Não,
mas, pena. Mas a questão é daquela possibilidade. Então,
naquele momento que ele teve, jogar, que ele foi pro Boa. E aquele debate que, por exemplo, me dividia muito, porque o Fred...
Pessoa,
acho absurdo que a gente esteja Bruno jogando nos estádios. Mas todo mundo que trabalha com ressocialização...
Num clube de massa, que a gente está falando de uma escala de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de torcedores, onde metade é formado por mulheres, eu acho assim que inaceitável. Que o cara tem direito, porque futebol tem algumas coisas, Fred.
Mas ele tá falando de Juninho ou de Bruno?
Dos dois casos, desses casos, porque os dois casos são crimes contra mulheres. Um crime já...
Um aprovado, outro não.
Um aprovado e outro ainda em julgamento, mas crimes contra mulheres. Casos contra mulheres. Não tem como... Não, você está falando de engenheiro? Ninguém tosse para o prédio tirando quem comprou.
Não, né? Esse então, é o dilema.
O dilema do futebol, que para mim não é... Isso que eu estou dizendo, eu não acho um dilema. Futebol mexe com paixão. E a paixão de muita gente, onde você se vê... O que é o time? Você, quando você torce para um time...
Projeção.
Você se vê representado naquilo. Os jogadores que estão em campo, eles representam você. O cara que está representando você não pode ser um cara na visão, um cara que mata, como foi o caso de Bruno, um igual.
É como eu te falei.
Então, assim,
essa é a minha visão também.
Sim, mas
especialistas em direitos humanos, inclusive claro, mulheres que eu conversei.
Mas eu sei, eu entendi isso tudo.
A visão oposta.
Mas eu acho que... Eu entendi. Mas no futebol, eu não sei se todas as visões... O futebol, nessa questão, ele mexe com algo... Futebol é esporte. Vamos supor que fosse vôlei. Fosse Bruno, fosse levantador e tivesse assim, e tem torcida de vôlei. Estou falando assim, mas no esporte. Ou ele mexe com paixão, mas futebol, sobretudo, na paixão massiva... É uma relação diferente.
É o que a gente falou na época, quando a gente debateu.
Muito diferente.
Bruno pode até ser ignorado quando ele jogou lá no Boa. Se ele pega 2, 3 pênaltis, o nome dele
vai ser gritado. Vira ser gritado no estádio, é diferente. Pois é uma situação complexa, delicada, mas...
Mas é muito importante deixar bem separado.
Isso.
Muito separado, Bruno...
Até porque um foi condenado, o outro está em...
Não, processo. E até porque...
E tem aí o tamanho dos crimes, pelo amor de Deus. Pô.
Um, até que se prove o contrário, ele agrediu a ex-noiva, ex-namorada, e ela não relatou uma sequência de agressões, né? Então, assim, que ele pague pelo crime que ele cometeu,
que seja proporcional,
naquela noite,
né?
Proporcional. O outro cara é algo absolutamente brutal, absurdo, e tem que passar, pra mim, toda a pena que tiver, sem progressão, sem porra nenhuma na cadeia.
Pois é, então
que
é
não
isso,
é também a visão de quem trabalha com isso. A minha visão, que a minha visão aí não é das mais...
Populares.
Não, talvez seja até mais popular do que... Só não é das mais politicamente corretas. Eu sou meio duro pra essa coisa de pena. Eu acho que pena não tem
caso,
que progredir muito, não.
Porra, é porque você fica segurando assim, porque fica... Mas é difícil torcer por essa questão...
De ressocialização.
Nesse contexto. Não, porque...
O problema é o seguinte, eu tava me segurando pra gente não entrar muito nesse debate, mas... Vou só ponderar aqui pra gente seguir.
É porque é muito difícil, é muito difícil
gente,
de aceitar.
Mas eu concordo, é muito difícil de aceitar. Vou abrir dizendo isso.
Geralmente quem aceita,
é muito
aceita
difícil de aceitar.
Um distanciamento.
Mas o problema é o seguinte, a gente não pode relativizar certas coisas. Tá entendendo? Esse é o problema. A gente não pode relativizar a situação mais simples, vamos colocar dessa forma, que é o que o Fred falou. É um profissional, certo? Que fora do exercício de sua profissão, é importante destacar isso, pode ter cometido, é suspeito de ter cometido um crime, vai ter que pagar por isso, mas a gente precisa lembrar que a gente é uma sociedade que a gente escolheu recuperar as pessoas que cometem erros, que fogem do padrão. E a gente não fala que isso funciona só para médico, só para advogado, só para policial, só para jornalista. Funciona para todo cidadão. Todo cidadão brasileiro. Todo profissional. O jogador de futebol é uma profissão regulamentada. E o jogador de futebol é um cidadão brasileiro, como todos nós somos cidadãos brasileiros. Então, quando a gente vai analisar, por mais que a gente tenda a relativizar,
a tentação de
relativizar por conta da paixão, por conta da proximidade, por conta de tudo, é muito grande. Mas esse é o trabalho, é não poder relativizar. Mas... é enxergar o que é que diz. Diz que ressocializa. Diz que tem que recuperar. Diz que o cara tem que ser reintegrado. Então é isso que a gente vai fazer em todo o cenário.
Não é, mas meu ponto não é esse. O meu ponto é que, pro lado do profissional, do jogador profissional, ele vai... se ele cumpriu a pena dele, ele só sabe fazer aquilo da vida, é aquilo que ele consegue ganhar dinheiro, ele pode fazer outras coisas da vida, mas é aquilo que ele consegue ganhar dinheiro, aquilo que ele rende e tal, ele vai tentar esse caminho. Ele está nesse direito dele, a justiça diz, o processo de ressocialização diz, tudo isso diz, mas do outro lado tem um clube de massa, onde esse clube de massa...
A instituição privada. Escolhe se vai querer contratar ou não, claro.
O Bruno era a instituição de massa, né? Que foi quem contratou o Bruno.
Por isso que só vai só serve pra isso aí. Só serve pra isso aí. Porque pro Flamengo, que foi onde ele foi campeão brasileiro.
E o Boa tomou, e o Boa virou o clube mais, naquele momento, mais odiado do Brasil.
Não, então, mas um clube de massa. Quando eu tô falando clube de massa, não precisa ser o Flamengo. Pô, um clube tem torcida, um clube que.
Qualquer clube.
Bota 5, 10 mil pessoas no estádio. Isso. Então, nesse
caso. Central do Caruaru.
Central do Caruaru. Pronto, perfeito. Você vai pro Central.
Seria inaceitável o Bruno no Central.
Seria. Grande parte da torcida do Central não aceitaria. Essa rejeição existiria. E aí, o jogador vai ter que conviver com isso.
Sim, sim. Não, eu também acho assim.
Até porque isso deve fazer.
Ele vai ter que conviver com isso.
Ou não tem o que fazer.
A gente pode citar outros casos. A questão é que aí tem uma figura pública. Né? Mas. Um escritório de advocacia, certo? Vamos supor que tem um advogado muito famoso pelo fato de conseguir vencer muitas causas, tá? Então ganha muito dinheiro, tal, não sei o quê. De repente, ele se envolve com um episódio de, sei lá, qualquer escândalo que deixa as pessoas chocadas. Não vou ficar enumerando escândalos e barbaridades aqui. Mas que faça alguma coisa que deixe as pessoas chocadas. Foi lá, cumpriu a pena e está de volta ao mercado.
20 segundos depois voltou.
10 anos com progressão de pena, sei lá o que for. Continua sendo bom pra cacete no que faz. Se manteve atualizado, estudando, tal, não sei o quê. Se ele voltar pro mercado, não é uma figura pública, não foi um caso que ganhou tanta notoriedade, que as pessoas já esqueceram, qualquer coisa. Ele volta pro mercado. Se determinado, mas se porventura, essa história ficou muito marcada na classe e tal, não sei o quê, e o escritório não quiser se queimar junto a seus clientes, a seus pares, não quiser contratar o advogado, é direito do escritório.
É o preço que se paga.
É o preço que se paga. Juninho vai ter que carregar isso pro resto
do outro dele. Outro caso também bem radical, e aí já entrando nessa questão de outras profissões, que também é figura pública, é do ator Guilherme de Pádua.
Isso.
Que ele matou a esposa, a Daniela Pérez, na época, foi preso, condenado, pagou a pena dele, teve progressão, e não é, hoje não é mais ator.
E um trabalho com ele. A gente falou de dois casos bárbaros, Bruno e Guilherme Pado. A gente pode comentar um menor, Rafinha Bastos.
Sim, Rafinha Bastos.
Punido, condenado por uma piada.
Comentário do estupro, né?
Né? Com relação a Vanessa Camargo, né? Hoje é um cara que não tem muito espaço em TV aberta. Ele saiu completamente do circuito.
Mas se manteve trabalhando.
Como pode? Foi tentar outras alternativas. Então, assim, Bruno, sei lá, montasse um time de adolescente, qualquer coisa. E a mesma coisa, o Guilherme de Pádua vai, faz um monólogo pra contar a vida dele. Quem quiser ver, vai ver.
Isso.
Né? Agora, esperar que ele esteja na novela da Globo.
Não vai.
Dificilmente não vai estar. Então, dificilmente também, Rafinha Bastos. É porque, assim, a gente tá aqui, dois casos de dois casos gravíssimos, né?
Extremos, né?
Bruno e Guilherme Pádua, e dois casos bem mais moderados, que são o de Juninho e o de
Rafinha.
Um com a possível agressão física, que é gravíssima, tá? Mas comparado a Bruno, não falei nada. E o outro, uma agressão verbal duríssima também, mesmo sendo humor, mas condenado. Passou do ponto esse ali, como um absurdo que ele falou, e esse foi condenado. Paga ela até hoje, inclusive. Até aproveito para recomendar, Celso. Já tinha recomendado internamente aqui. O stand-up dele. Né? É, no Netflix é bem duro. É um bom stand-up. Sobretudo os primeiros 40 minutos, quando ele fala da vida dele. E dá para entender um pouquinho essa o tamanho
do impacto,
do prejuízo na vida dele que aquilo gerou. Ele é um cara, perdeu o casamento, fudido financeiramente, dívidas gigantescas. É um cara que hoje vive num buraco que, pelo fato de aparecer na Netflix, ou aparecer aqui ali, ou fazer um show num teatro cheio, você não imagina tanto.
Voltando de novo aqui o nosso debate para o futebol agora, vamos seguir a nossa atualização. Vamos nos manter aqui em Pernambuco por enquanto e vamos chegar ao Arruda, Santa Cruz, que de lá para cá, Diego Borges, desde o nosso primeiro programa, Santa também se reforçou, trouxe três peças aí, né?
É, foram três jogadores, o atacante Jô, o Super Sincero, né? Disse
todos, Super Sincero.
Problemas, tal.
Estreou no segundo tempo do jogo contra o 13 e não marcou gols.
É, não marcou, né? Seguiu a escrita. Bem, né? É, deu... Não, aquele segundo tempo ali não dá pra salvar muita coisa, não. É, virou salada, até o próprio Leston Júnior disse que ele mesmo não tinha essa estratégia.
É roubada demais. De entrar em segundo tempo de amistoso, pré-temporada, é roubada demais.
É, e Dani também defendeu esses jogadores também, saiu em defesa deles. Teve também o zagueiro William, que um cara que teve no Sub-23 do Goiás, agora nesse campeonato de aspirantes. Não foi muito aproveitado, pertence ao Grêmio, jogador que vem com salário repartido, mas é também uma peça para compor o elenco. E o Anderson, também outro zagueiro que o Santa Cruz traz, e são peças para compor o elenco. São peças,
o Anderson também?
Digamos, sobressalente. O zagueiro também.
É, acho que o Anderson chega com um know-how maior, né?
É, jogou no Guarani. Vai brigar pela terceira colocação de terceiro zagueiro ali, com o William, que é novo também, e com o João Vitor, que está na base do Santa, né?
Então, eu acho que o Anderson chega com um status um pouco assim de brigar para ser titular, pelo menos. Sabe? É um jogador de rodagem. Não é um jogador de aposta. É um cara que jogou no Guarani, um cara que veio do Grêmio, formado do Grêmio, tem uma experiência. Pode contribuir para Santa Cruz. Assim. Eu não achei essa contratação dentro do cenário, dentro da realidade do Santa, uma contratação ruim, não. Pode não dar certo, porque na verdade, quando você. O Santa Cruz contratou um caminhão, mais de 10, então, é óbvio que o natural é que a maioria dê errado. Né? Você contratar 15, se 5 derem certos, já tá no lucro.
É, mas a princípio, pelo que se desenha, a Leste tem muita confiança em Dani Vitão. Por isso que eu acho que eles não só perdem por uma questão de lesão, e se for lesão de passar meses parado, 2, 3 meses, ou mesmo se houver uma queda muito brusca de produção. Mas todos os treinos é sempre Vitão e Dani, sempre Vitão e Dani. Não, Leste não parece que nessas duas casinhas aí ele não mexe de jeito nenhum.
Me diz uma coisa, me surpreendeu. Não é que me surpreendeu, porque a gente já meio que está escolado nisso, né? Foi um debate que acabou não entrando aqui, porque a gente não gravou nenhum programa sobre futebol tecnicamente falando nesse intervalo do dia 2, né, para cá. Mas do mesmo jeito que eu vi a torcida do Náutico muito exagerando a derrota pro 13 nos aflitos, o clube colocou até uma nota dizendo que foi o resultado inesperado.
O clube, na verdade, ele botou uma nota, pedindo desculpa. O tom da nota foi muito ruim, porque ele fala dos problemas extra-campo que
aconteceu. Mas botou o jogo
e depois botou o jogo, não é desnecessário.
É, do mesmo jeito que o Náutico, pra mim, somatizou demais uma derrota pro 13, eu achei também um pouco exagerada a forma com que se aprovou, né, aquela atuação do Santa contra o mesmo 13, né, no primeiro tempo, né, que foi onde deu para medir mais.
Eu acho que foi uma
atuação dizendo assim, teve um respiro aliviado, por dizer assim, opa, existe
tem
alguma
ordem.
Coisa, né?
Tem uma ordenzinha,
né? Mas nada além disso.
Eu acho que foi somatizou as duas coisas. O 13, que ganhou pro Náutico, dois amistosos.
Que é um time que a gente tratava num...
O Náutico manteve a base.
Que eu ainda que trato, não, tá? Veja só, quem jogou melhor contra o 13? O Santa ou o Náutico?
O Santa, meu tempo. Mas, assim,
mas eu ainda acho que o Náutico está numa linha de potencial de atuação maior que a do Santa.
E o Náutico contra o 13, principalmente no segundo amistoso, foi o time metade, o time reserva. O time que jogou o Náutico não estava o Arce Pernambucano, não estava o Jorge Henrique, Não estavam vários jogadores que vão ser titulares desse time do Náutico.
Maílson, assim, na verdade, tinha três das principais peças do Náutico, não estavam ali.
Não estavam.
O Náutico com Maílson, Jorge Henrique e o Wallace Pernambucano.
E Robinho machucado também. E Robinho machucado. Alguns jogadores vão demorar mais. Maílson e Robinho.
Ritmo, né? É um time completamente diferente.
Não,
mas, assim,
não era o Náutico.
Mas assim, apanhador, mas também pra, só para não deixar bem... Lá e low do treino.
Não, então, mas não é isso que eu tô falando. É
machuca, chato. Machuca.
Mas o, é, não, sei. Mas o que eu tô falando é o seguinte, que o ponto positivo, esse exagero, entre aspas, da avaliação de um lado, ponto outro, no caso do Santa, de positivo, se deu também pelo time ter assim, porra, empatamos com o time que ganhou duas vezes do Náutico, que todo mundo tá dizendo aí que o Náutico cantando, que o Náutico tá mais arrumado, a gente foi lá e empatou. Tem esse lado do torcedor do Santa mais otimista, digamos assim, mais o cara... Mas eu também, ó, eu acho que é um exagero você colocar que o Santa Cruz está pronto ou que o Santa Cruz tem um início promissor por conta de um tempo do jogo contra... Isso. E também foi o fato do jogo do 13 ter sido Campina Grande também potencializa isso. Foi um bom primeiro tempo. Eu assisti o primeiro tempo. Por incrível, eu só assisti o primeiro tempo. O segundo tempo eu tive que sair e não assisti. E aí mudou muito. Mas o que eu vi do primeiro tempo, eu realmente gostei. E o que eu mais gostei, de fato... Foi, eu achei um time, para um primeiro amistoso, organizado em campo. Foi um time organizado em campo.
Eu acho que o que você tem que... É como eu falei, é um respiro. Você fala assim, opa...
É, tá, o time está organizado. Não é um bando, não é, um time... Os jogadores, com o tempo de trabalho, o Leste conseguiu dar um mínimo de organização para o time. Agora, isso vai se manter? Isso com algumas peças
qual
que vão...
Qual o teto disso? Eu acho que essa é a grande pergunta.
É.
Porque ser organizado, o bota como Leste... Fez o Botafogo, Botafogo
da Paraíba.
Daqui, da Paraíba ser organizado. Mas tem um teto?
Não, assim,
qual o potencial que esses jogadores vão ter? Num Cássio, é o que mais lembra aqui, o primeiro tempo...
Contra o Confiança. Ano passado.
Né? Então, assim, que durou, foi até muito mais promissor.
Mas e ali era o jogo oficial já, né? Semanas, aquilo ali. O Santa definhou muito rápido. Mas durou semanas aquilo ali com... Não, aqui pode voltar, tem como reencontrar aquilo ali e tal. Não acho que vai ser a mesma coisa não, primeiro. Eu acho que esse nível de empolgação sobre esse primeiro tempo com 13, eu acho, minha opinião, bem restrito na torcida. Acho que está superdimensionando aqui essa opinião de que teve um grande
primeiro tempo. Mas de parte da imprensa também, cara.
Não, então, mas...
Eu só li elogios.
Eu acho que está sendo super... Não sei se é o que lhe pouco. Talvez tenha sido falando eu, Cássio. Eu estou da minha opinião. Eu acho que está sendo...
O próprio Diego aqui é um cara que elogiou bastante. Sim, eu segui ele no Twitter.
Eu caso, porra. Tá. Eu sei que tem quatro caras. Pô, tá fora. Eu acho que foi super dimensionado isso aí. Não vi tantos torcedores do Santa assim. Inclusive, talvez eu siga mais cornetas. Talvez seja isso também. Né? Eu vi mais gente com o pé no chão. Talvez por causa daquela estreia. Inclusive, o jogo contra o Confiança do ano passado foi um jogo oficial. Sim. Ali já foi estreia da Copa do Nordeste.
Abertura da Copa do Nordeste.
Esse jogo contra o 13, o segundo tempo, obviamente, não conta. O Santa terminou utilizando 19 jogadores. Fez uma substituição no intervalo e 7 no segundo tempo. O 13 fazendo a mesma coisa. Não tem jogo. O jogo não anda.
Inclusive, só é um tempo.
Deixar um parêntese. Nada contra substituição ilimitada e amistoso. Mas faça que nem a Copa São Paulo para ter pelo menos assim. Ó, pode mudar em 3 momentos. Pode mudar 200 jogadores, mas só pode fazer 3 paradas. Porque parar uma vez, parar duas, o jogo simplesmente foi uma vergonha.
Porta de pista, não, é de agradecer tanto.
O jogo passando na Fox, a gente falou, já tem gravado no outro podcast sobre a Fox. Teve hora que os caras ficaram até meio assim, tipo, ó, tá transmitindo um negócio que não tá acontecendo.
Não, as próprias modificações que a Fox dava, cara, tava totalmente
não,
fora.
O cara largou as modificações, mas foi, diga assim, mas em relação ao jogo, o jogo não tá andando assim e tal. Mas e sobre o primeiro tempo, eu acho muito pouco, porque veja só, o 13 também. Veja o outro lado. O 13 já vinha num ritmo maior do que o Santos. Exatamente. O 13 já tinha jogado muito mais. Então, na verdade, quem estava se poupando ali muito mais do que o Santos era o 13. O 13 aqui não podia dar uma carga. O Santos estava fazendo o primeiro amistoso, tinha feito 2 jogos treinos. E o 13 justamente que não podia estourar jogador. Então, tem o freio de mão puxado do outro lado também. Acho que não, essa empolgação é um pouco menor. É muito pouco. O primeiro jogo, o Santa vai jogar contra o... Uma coisa vai facilitar a estreia do Santa, inclusive no Pernambucano, jogando antes na Copa do Nordeste, mas vai jogar na Arena. Vai pegar um gramado ok na Copa do Nordeste contra o Botafogo, adversário mais complicado, e depois vai jogar na Arena, porque a reforma do Arruda não deu tempo para essa primeira rodada. Eu considero 2 jogos chatos para um time que eu considero que está longe, está pronto ainda.
Do América?
Veja só. Não é questão... O chato no sentido... Primeiro, que é jogo à vera. Não é HP não, pô.
Eu sei, pô, mas...
O Santa fez um amistoso. O jogo contra o Serrano não conta. O jogo.
Não, não, só faz um, só faz um.
Inclusive, acho que os times pernambucanos estão na hora já de começar a deixar de usar a Ágape, porque
é melhor. Não é parâmetro para nada.
É melhor fazer coletivo.
É melhor fazer coletivo.
É melhor fazer coletivo. Não tem, o cara não faz, não tem absolutamente nenhuma resistência. É. Então, por pegar justamente equipes sem resistência, tem outro lado. Por exemplo, o América fez amistoso, para dar um exemplo, contra o Vitória, que vai ser adversário dele no pernambucano.
Fez contra a Ágape também, ganhou.
Não, mas todo mundo ganha a Ágape. É, então, assim.
4-0.
Um pouquinho de prudência. Se essa empolgação vier, vai ser natural. Nesse momento, eu acho que o momento do Santa é melhor do que o momento do time. É um momento de reaproximação, de ter inaugurado um campo do CT, de ter tido esse processo de maior clareza em transferências, de ter feito um sinal de movimentação de torcidas em relação a sócio. Ou seja, o momento do Santa Cruz como clube, ele pode ser um momento de retomada. O do time, eu não tenho nem tanta base assim para achar isso tudo.
Ninguém tem.
Então, por isso que eu achei que foi super
O primeiro parâmetro vai ser o jogo contra o Botafogo.
É
só o primeiro. Então, é o primeiro da grauzinha, é o primeiro tijolinho.
Sabe, eu acho
que para não ter a mesma erro de avaliação que se teve ano passado.
Eu acho que o Santa...
Eu acho que o Santa
e seus torcedores têm que trabalhar com frieza, tá? A frieza na interpretação, não é a frieza em relação ao clube. É a frieza na interpretação do cenário em que está inserido. O Santa, para mim, ele tem como único objetivo palpável na Copa do Nordeste tentar a quarta colocação, a terceira colocação do grupo, tentar jogar as quartas de final para ter uma premiação maior.
Uma cota melhor, né?
Ele tem uma chance de brigar por essa posição, por camisa é dele, a posição, mas sem expectativas, tá? Sem expectativas. E no Pernambucano é só treino para preparar a equipe. Porque em 20 dias, e quando a gente está gravando esse programa, em pouco mais de 21, 22 dias, tem o Sinop. E aí não perca o jogo, não.
E então, o Santa Cruz sabe o amargor que é perder esse jogo.
E é para isso que o trabalho tem que ser direcionado.
Nossa.
São 20 dias para chegar contra o Sinop da forma mais competitiva possível. Então, que custe derrotas na Copa do Nordeste, ok. É mais importante ganhar do Sinop do que se classificar na Copa do Nordeste. Resumindo, um empate contra o Sinop é mais importante que a quarta colocação no grupo da Copa do Nordeste. Isso. Então, não tem outra hierarquia que não seja preparar o time, ter noção do seu real potencial para dia 6 de fevereiro conseguir a classificação para a segunda fase.
Isso vale para o Náutico também.
Não, o Náutico já está inserido nesse contexto. Até porque o Náutico, João, do dia 2 para cá...
Não mudou mais nada. O Náutico só vai... Contratou os 8, que já tinha sido anunciado antes, e só vai contratar... Isso a diretoria fala. Só vai contratar novos jogadores caso de necessidade. Caso alguém se machuque gravemente. Ou na questão da avaliação do time. O time começou a jogar e se descobrir que algumas peças não estão rendendo o esperado. Aí vai no mercado para tentar trazer um volante, um zagueiro, enfim, o jogador que não estiver rendendo. Eu, particularmente, a gente falou aqui na entrevista com o presidente Edno, eu continuo achando que cabe ainda no elenco do Náutico mais um zagueiro e mais um primeiro volante para a vaga de Josa.
Foi aquele debate da gente lá do dia 2, né?
Eu acho que assim... Essas duas carências no elenco, nem no time
titular. Mas a direção enxerga essas carências, não enxerga?
Não, é assim, enxerga, mas nunca enxerga. Oficialmente diz que está fechado a contratação. Eu entendo que o Náutico é aquele negócio. O Náutico trabalha com a folha de 250 mil, 300 mil, não quer passar disso, não quer estourar a folha para ter uma margem de respiro. Caso o time vá avançando na fase da Copa do Brasil
e da Copa do Nordeste,
para ter um respiro financeiro para você investir mais na frente.
R$290 mil nesse momento tá ok demais, eu acho.
Então, mas assim, se o Náutico, eu tô enxergando duas carências no elenco. Não tô dizendo nem que seja pro time titular. O time titular do Náutico tá resolvido. Mas são duas posições que se machucam muito, que se toma muito cartão, que fica muito suspenso, que é o primeiro volante para vaga de Josa, que não tem substituto, não é Jimenez. Não tem essa peça de reposição. E o zagueiro, que também, da mesma situação, é uma posição que fica suspenso com uma certa frequência e também corre risco de lesão, principalmente no início da temporada. Agora, para trazer esses dois jogadores para compor o elenco, digamos assim, talvez história folha no momento. Então,
eu esperaria, eu acho que
o Náutico segura. O Náutico vai segurar. Pra...
Por isso que eu estou dizendo, eu acho difícil que a direção do Náutico não enxergue isso. Né? Essas
cadências, até porque sabe? Esse ano.
Eles têm a própria expertise da temporada anterior. É, foi uma gestão que construiu o time a partir dos êxitos conquistados da própria temporada.
É, é isso. Assim,
e é esperar, João, até porque tem que ter, o Náutico aprendeu que tem que subir. Certo? Tirou
saiu
da fila no Pernambucano, é. Ótimo.
Voltou
não vai ser campeão do Nordeste.
Não vai.
Não vai ser campeão do Nordeste. Pode passar de fase? Pode. Vai brigar por isso. Mas...
O objetivo é a Série C. É subir, e então... é tudo. E todo o planejamento para a Série C passa automaticamente pela Copa do Brasil. É, semana passada eu estava no CT do Náutico e quando houve a definição das datas, né, e a definição das cotas também da Copa do Brasil, eu estava até o repórter lá, a gente começou com o Diógenes. E o quanto, e aí o clube, ele deixou bem claro, o clube está ciente, absolutamente ciente, que todo o trabalho desse início de temporada vai ser visando um jogo contra o Imperatriz.
Até o Central é assim, João.
É, tá todo mundo
Santa
ciente.
Cruz, Náutico, Sport e Central.
Todo mundo tá ciente que o clube tá mobilizado contra isso. E a gente até brincou, porque caso o Náutico avance e Santa Cruz avance, eles se cruzam, né? E aí a gente até brinca do clássico, né? Bota o nome do clássico. Ano passado teve o clássico do Abismo, não sei o quê. Aí a gente trouxe que Náutico e Santa Cruz, valendo 1.450.000, para quem passar
no Arruda,
vai ser o clássico salário em dia.
Veja só.
É o clássico,
salários
em dia.
Se esse jogo
não, se o clássico dos salários em dia.
Se esse jogo acontecer,
1.400.000, pô.
Esse valor seria a cota da terceira fase, né?
É.
Se enfrentaria na segunda fase, já receberia uns R$625.000. Se esse jogo acontecer, ele é um dos maiores clássicos, assim,
e muito, vale muito pra temporada dos dois clubes, pô.
Vale mais que final do Pernambucano.
Muito mais, pelo amor de Deus.
Até perguntou assim, botei o posto das cotas de televisão, coloquei das 10 maiores cotas de Pernambuco, dos estaduais do Brasil. E, por exemplo, o Campeonato Paulista tem 11 milhões de premiação, o do Rio tem 8 milhões de premiação, né? O Gaúcho tem 1 milhão, o Campeonato Paulista Pernambucano. Eu disse, porra, tu acha que é uma chama de galeto? Por quê? Assim, o que é que a gente chama de galeto? Porque não tem nada, pô. O galetinho ali completo é o que dá.
É isso mesmo.
Então, assim, não, mas brincando, jogando, falando de boa. E, de repente, olha só. Eu tô dizendo por quê? Porque eles jogam um campeonato cujo título, nesse momento, vale por causa do ranking. Vale a vaga na Copa do Nordeste. Voltou a valer, né?
É.
Porque, e sobretudo com a volta do Sport, como o Sport tem um ranking melhor, na verdade, obriga que um dos dois vença pra não ficar dependendo do ranking lá na frente. Mas, enfim. De repente, tem um jogo que vale 1.450.000, vale muito mais do que ser campeão pernambucano.
Muito mais. Mas todo mundo está ciente disso. Se tiver a final do Pernambucano no domingo, e esse jogo foi na quarta, não vai acontecer, obviamente, por causa das datas. Mas se tiver assim, se fosse uma final do Pernambucano e o jogo fosse na quarta, era time reserva na final do Pernambucano.
No, no comparativo com o que você falou, só
na Copa do Brasil.
Eu acho que só valeria menos. Se a final do Pernambucano fosse o seguinte, Santa Cruz e Náutico, quem perder está fora da Copa do Nordeste, porque aí vale 1 milhão de cota da Copa do Nordeste também.
Aí
valeria mais. Mas se for assim, os dois estão na final do Pernambucano, os dois estão classificados à Copa do Nordeste, porque Pernambuco tem 3 vagas, né? Ou seja, o Sport tem um ranking, um vai pelo título e outro vai pelo ranking, ou seja, não faria diferença. Eu estou falando numa situação, que nem é o caso, onde o que perder está fora. Aí sim, tirando isso, meu amigo, esse jogo vale muito mais em qualquer situação.
É, agora, o Santa até deu um pouco de sorte também, porque o jogo contra o Sinop foi marcado exatamente para o dia 6 de fevereiro, que é quando o Santa já tem a data marcada contra o Petrolina. Só que, se a CBF não mudar, se mudar, no caso, a data da FPF, já que o Petrolina não tem outra data, aí fica melhor porque o Santa Cruz pegaria o Sinop depois de enfrentar o ABC em casa, ou seja... Não vai descansado, porque se fosse na data normal, em que está vaga o calendário do Santa, seria exatamente entre o clássico, que a gente já falou aqui, entre Náutico e Sport. Náutico pela Copa do Nordeste, enfrentar o Sinop e depois pegar o Sport. Ou seja, já começa a dar um pouquinho de sorte aí nessa dividida.
É, agora, vai ser claro, 16 de fevereiro, a data da Copa do Brasil prevalece.
É, está definida. Então o pernambucano vai ter que se moldar.
Sim.
Bom, galera, como a gente já falou ali no início do programa, a temporada de jogos está começando esta semana. Vamos ter todas as equipes que a gente acompanha, o G7 mais o CSA.
Daqui a pouco a gente vai ter que começar a chamar de G8, vai ser foda. A gente vai acompanhar.
Demorar daqui a uns 5 anos.
Não, G7, G7.
Se fizer tudo certinho. Daqui
5 anos sendo pentacampeão da Copa do Nordeste.
Não, G7, G7.
Entrar.
Sim, veja só.
Mudar a discussão.
Veja, tá, falar, vamos. Ano que vem, ano que vem. Ano que vem volta tudo normal.
Tá nem perto. Tá nem perto de ser considerado G7.
Tá perto. Fazer abertura.
A gente vai fazer aqui.
Não é nem o primeiro da fila.
Temporada de jogos voltando. A gente vai ter os 7 clubes do G7 mais o CSA em campo. E com isso vão voltar aí todos os nossos telecasts. Se alguém perguntar pelo Hoje Tem, já adianto. Caixão e Vela Preta.
Não é estagiário.
Estagiário queria ressuscitar o morto, porra.
O morto tá tu morto. Queria ressuscitar Hoje Tem, né?
É. Depois dá
uma volta. E ele tá hoje, tem.
Rafael, todo problema que Rafael. Vixe,
vem cá.
Pensa Rafael Grave, pô.
Por que tu faz isso, velho? Não tem condição nenhuma, porra.
Então é o seguinte, prepara
galera. Prepara o feed assim, Hoje Tem. Pronto, meu nome, sou Diego, criei um podcast chamado Hoje Tem.
Exatamente,
cria um podcast à parte.
A gente sai do nome.
A gente sai do nome, tá liberado, pode gravar.
Beleza.
Você pode, inclusive, não colocar no feed do podcast.
Não, não é no feed do podcast, é no feed próprio. Hoje Tem.
É o seguinte, galera, não teremos Hoje Tem nenhum esta semana e espero que nenhum este ano. Eventualmente, não. Se tiver.
Mas é torcer por quem lá nas últimas rodadas, a turma
gosta. Torcer por quem, a turma gosta. Torcer por quem, a turma abraça.
Já começou, né? Na Copa do. A gente falando aqui da Copa do Brasil,
Ferroviário, já fez, já fez.
Já deu start lá
na rodada. O cara tem que estar com a
tabela na cabeça.
A vida tem que estar a perigo. Torcer por quem só faz sentido. Se tiver entre a vida e a morte.
Exatamente. Já começa um ano.
Espada no pescoço. Né? Mas enfim. O do CFA vai acabar em julho. Teremos telecasts até vocês enjoarem, tá? Essa semana vocês voltam a ouvir aí os nossos queridos companheiros Cássio Cardoso e Vitor Vilar, lá de Salvador. Thiago Minhoca, lá de Fortaleza. Lembrando que Vitor Vilar vai estar na ponte terrestre entre Salvador e Maceió, né? Vai fazer essa ponte aí.
Abraçou mesmo, foi?
Tem que abraçar.
Tem que abraçar.
E a tabela ajudou. A tabela ajudou. Primeira rodada, CSA e Vitória.
É só, velho.
Oh, abraço, abraço.
Brincar vai cair no meu colo esse negócio, tu vai ver.
Quem ganhar, ele segue.
CSA e Vitória?
CSA e Vitória.
Ó, se Vilar ouviu bem as dicas, ele vai analisar o CSA.
Ah, é bom analisar o CSA. A galera, vocês vão ter de volta acompanhando os nossos queridos correspondentes, assim como os nossos colaboradores também, a galera vai estar por aqui de volta. Mas para a gente começar a matar a saudade, vamos começar com a turma de Salvador, né? A gente vai começar ouvindo aqui um áudio que Cássio Cardoso, ou trechos, que o áudio de Cássio Cardoso, minha Nossa Senhora, 28 minutos.
Fala o seguinte, grava hoje, tem tu e Bolinho. Cássio e Bolinho. Os dois.
28 minutos de áudio, a gente vai reduzir aqui pra vocês, pra ficar mais tranquilo, porque Cássio de Carvalho é complicado.
Eu vou perguntar, mas é na honestidade. Foi literal ou é só resenha? Olha, tem muita chance de ser literal.
Meu irmão. Ó, foi só resenha, tá? Deixando claro.
Hoje ele mandou 4 minutos dividido em 2 áudios. A minha primeira resposta pra pergunta pra ele foi: você tá bem?
Doente.
Tá doente? Tá, ele falou: tô com a voz fraca. E a voz dele tá derrubada.
Não, 28 minutos. Nem tu se escuta, Cássio. Mas bora ouvir Cássio Cardoso analisando aí.
Fala. São dois áudios, tá? Essa primeira participação dele, ele vai trazer a análise dele sobre os 3 jogadores que estão na mira do Bahia. Na verdade, são 2, porque Hernando, até treinando, já tá. Hernando, que foi zagueiro do Sport, fez uma boa Série A, tá? O rebaixamento do Sport em nada atinge Hernando. Pelo contrário, a lesão dele durante o jogo contra o Ceará, na primeira partida pós-Copa do Mundo, foi o início do fim. Até ali o Sport era 7º colocado, jogava muito melhor que o Ceará, não vinha sendo sequer ameaçado. E Hernando saiu, o Max entrou.
Mas também não foi por culpa dele, não foi pela ausência dele que descambou, né?
Não, mas assim, foi coincidentemente o pior momento foi sem Hernando. Sim, quando não, Hernando voltou, bem, o Sport voltou ali a ser competitivo. Nunca saberemos, né? E o ovo ou a galinha. Só que Hernando já está treinando, então só falta ser anunciado. E tem 2 jogadores, que são dois retornos. O atacante Leandrão tem uma imagem ótima em Salvador. O lateral esquerdo Moisés, e Cássio vai falar aí sobre eles.
Grande abraço para a galera do podcast 45 Minutos. Aqui em Salvador está rolando ainda especulação, né, em torno de montagem de elenco de forma muito forte no Bahia. Mesmo aí às vésperas da estreia da Copa do Nordeste, o que mais se fala no clube diz respeito à possível chegada de novos atletas. Novos nem tão novos assim, né? Porque duas das principais especulações dizem respeito a jogadores que já viveram um bom momento no Bahia. Fernandão, atacante, que passou em 2013, foi artilheiro do time, num ano que se anunciou muito complicado para o Bahia, e ele acabou sendo o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro, 15 gols, o maior artilheiro da era de pontos corridos numa só edição do Bahia, e estava no Aueda, está para voltar para o Bahia. A negociação existe, não está simples, mas existe sim, e ele tem uma conta com a memória afetiva da torcida do Bahia muito grande, e é tratado até com certa idolatria, ao meu ver, algumas vezes de forma exagerada, mas é um atleta que, se chegar, eu não tenho a menor dúvida que ele vai agregar muito ao elenco, porque é o cara que vai fazer a função de Gilberto, né, para um time que pode fazer de novo 75 jogos no ano. É importante você ter alto nível em todas as posições. O outro nome é Moisés, lateral esquerdo, que subiu com o Bahia em 2016 da Série B para a Série A. Estava no Botafogo, pertence ao Corinthians. O Bahia está adquirindo o atleta para fazer um contrato de 3 anos. E ele deve ser anunciado já nas próximas horas, porque está tudo acertado, na verdade falta apenas trâmites burocráticos para que a negociação seja anunciada, né? Pelo menos essa informação. Outra contratação que deve ser anunciada é de Hernando. Está em Salvador, já treinou com o Bahia, mas o clube estava esperando a rescisão do atleta com o Internacional, que aconteceu no último fim de semana. Essas são as especulações mais fortes do Bahia.
Bom, e nessa segunda parte, Cardoso fala de outra possível contratação, interesse que o Bahia vem demonstrando em Pará, lateral direito.
Está mais distante, né? Os outros três estão mais próximos.
Se vier, Pará, é uma baita contratação, na minha opinião.
Contratação também.
E ele fala também da saída de Edgar Júnior.
Por fim, um nome que surgiu nas últimas horas foi o do lateral direito Pará, que está no Flamengo. É um jogador que iniciou conversas com o Bahia. O Flamengo está aí para contratar o Rafinha, que está no Bayern de Munique. E o Pará teria sido o atleta, vamos dizer assim, que perderia espaço no elenco rubro-negro. E o Bahia está especulando a vinda do jogador. Sobre saída da Liga Júnior, foi emprestado a Yokohama Marinos, do Japão. Vai defender a equipe japonesa em 2019. Tem contrato com o Bahia até o final de 2021. Então, não joga no Bahia este ano. E a expectativa é sobre os termos dessa negociação, que o clube não divulgou. Isso é a nota oficial.
Edgar Júnior, para mim, faz muita falta.
Faz.
E a gente chegou a ter um debate no dia 2, quando a gente estava passando pelas escalações, quem seria titular. Né? Por causa de Rogério, seria, não seria, e não é. Tá? Os dois pontas que Anderson começa trabalhando, naturalmente, para mim, é Elber e Arthur. Arthur, inclusive, foi o jogador mais elogiado no jogo treino, que também não vale nada, nem para tirar esse tipo de conclusão, mas eu li vários depoimentos de torcedores do Bahia, e Arthur foi quem mais agradou na partida que o Bahia fez dentro de casa, goleou 7-0. Mas é isso, de um lado joga Elber, do outro lado joga Arthur, Guilherme pelo meio, tá? E Gilberto na frente. Quando o Fernandão chegar, vai ter briga por esse ataque. A briga no meio também é intensa. Mas o Bahia, ele conseguiu uma parte de manutenção interessante e trouxe reforços que faz com que, para mim, o time tenha condições de dar um passo à frente. Só jogando, para saber. Mas piorar não piorou. Tá? O Bahia conseguiu reforços para, pelo menos, deixar a coisa como estava. E terminou bem, né? O Bahia, o melhor Bahia de 2018 é o último Bahia.
Bom, quem fala com a gente ainda lá de Salvador, mas em breve se mudando para a capital alagoana, nosso querido Vitor Vilar, que vai analisar justamente a reformulação nesse elenco do Vitória, né? Vitória que está começando um ano para lá de complicado, né?
E eu já escutei o áudio dele, vou dar um spoiler para quem vai ouvir agora.
Tu vai dar um spoiler do negócio que vai rolar daqui a 30 segundos, bicho.
É só assim, porque pro cara... pro cara prestar atenção... Reforçar a atenção... Sobre o que ele fala de Ed Carlos.
Zigoto da porra, bicho.
Incontrolável.
Reforça aí a atenção sobre o que ele fala de Ed Carlos, né? O Cássio até citou, não sei se foi nesse programa, mas foi no programa anterior, na verdade, quando a gente tá falando da Fox Sports.
Uhum.
Cássio criticou.
Não dá para você tratar como um reforço desse tamanho.
Mas Vitor Vilar trata.
É.
Não de um grande reforço, mas destaca muito como Chamusca vê a importância de Ed Carlos na.
Pra tu ter ideia como é que tá a Vitória, viu?
Detalhe.
Então faça o seguinte. Não bota o áudio de Vilar mais, não. Tem áudio dele de sucesso. Tu já deu um spoiler. Já resumiu o que o Cabo vai falar.
Vamos ouvir Vilar.
Fala, meus amigos do 45 Minutos. Feliz 2019 para todos. Tenho certeza que 2019 vai ser um ano muito especial pro projeto 45 Minutos, de crescimento, de abraçar novos estados, novos públicos, né? E tenho certeza que o projeto vai fazer ainda mais sucesso em 2019 e conte com a gente aí nesse novo ano. Vamos falar do Vitória em 2019, que também busca ter sucesso, afinal de contas. A gente viu aí novas contratações chegando nos últimos dias. Dois volantes que chegaram, Wesley Dias e Leandro Vilela, os dois chegaram no Paraná. O Ed Carlos, zagueiro, aquele mesmo que passou pelo São Paulo, foi campeão mundial pelo São Paulo em 2005, tá? Com 33 anos, estava no Goiás ano passado, subiu para a Série A pelo Goiás. E o Meia Rui, que estava no América Mineiro, mas pertence ao Curitiba, está vindo por empréstimo. De uma maneira geral, a gente vê uma participação muito grande de Chamusca nessas contratações. Eu conversei bastante com o presidente do Vitória, Ricardo Davi, ele confirmou a participação e indicação de Chamusca nesses nomes. Por exemplo, Ed Carlos é um jogador que foi um pedido de Chamusca. Ele entende que Ed Carlos, pela experiência que tem, pela vivência, pelo acesso recente também no ano passado com o Goiás, ele tem muito a somar em termos de vestiário, né? O Vitória tem um elenco muito jovem. Ed Carlos vai ser o primeiro jogador aí acima dos 30 anos de idade. Então, Chamusca quer trazer essa experiência para somar ali no elenco em termos de liderança, em termos de vestiário. Então, indicou Ed Carlos. Wesley Dias é um jogador que ele mesmo, Chamusca, revelou no Guarani, tirou da base, botou pro profissional e depois levou para o Paysandu no ano seguinte. É um jogador que ele conhece bem, jogador de confiança. E o Rui é um jogador que Chamusca quer ter no elenco, uma peça como meia de armação, um cara mais organizador, aquele central ali, né? Meia central. Ele acha que tem essa falta... Falta essa peça no elenco do Vitória. E ele já tinha observado o Rui na Série B, da campanha do acesso do América 2017, indicou esse jogador. Então, de uma maneira geral, somando também ao Andrigo, que Chamusca pediu porque trabalhou com ele no Ceará, dá para ver uma participação muito grande do Chamusca nessas contratações. E essa parece a tônica do Vitória em 2019, confiar muito no tino de Chamusca. Porque quando o Vitória trouxe esse técnico, sabia que ele conhecia muito bem o mercado da Série B, o mercado que o Vitória compete hoje de contratação, que é um mercado de um patamar financeiro bem inferior ao que o Vitória está acostumado, bem inferior, inclusive, ao que a direção de futebol está acostumada. Então, quando trouxe Chamusca, sabia que contaria muito, precisaria muito do tino de indicações desse técnico e está usufruindo desse conhecimento, desse know-how. É o que a gente consegue perceber até agora nas contratações do Vitória, que foram poucas, né? Foram só 6.
Tá vendo? Tá abatido.
Veja só, a situação do Vitória...
A foto de Vilela tá abatido, pô.
A situação do Vitória é complicada nesse momento. Quando a gente comentou dia 2 o programa, Sport Vitória, a gente tratou como cenários iguais.
Uhum.
Foi esse foi o debate. Veja, né? Só, são iguais. Estão tentando se livrar dos jogadores mais caros. Vão contratar pouquíssimo agora e vão usar a base para ver no que dá. O Vitória é basicamente isso. Trouxe 2, 3 jogadores aqui para compor e tal, mas time todo muito novinho e vai jogar, vai dar a cara tapa com esse time, peneirar para só depois contratar. É isso que a gente imagina, né? Porque imaginar que esse time do Vitória vai assim
até o fim da temporada
é melhor não imaginar, tá?
Inclusive, a reformulação no Vitória não deve parar, né? Para ter ideia, um pouquinho antes da gente começar as gravações dessa segunda, o Vitória anunciou a demissão do seu diretor de futebol, principal nome, inclusive, do departamento de futebol, né, Fred?
Não fala não. Falei da outra vez aqui, levei esporro de todo mundo. Solta a porra do áudio.
Fala, Vilar. Conta aí a novidade.
Bom, e a grande notícia da segunda-feira tem muito a ver com essa participação de Chamusca nas contratações, que é a demissão do diretor de futebol, Jorge Marcelo. Eu diria que a demissão dele não pegou ninguém de surpresa, né? Um diretor de futebol que realmente não agradou por aqui. O que pega de surpresa foi o timing, foi o momento dela. Veja bem, Jorge, ele chegou no Vitória em junho do ano passado, em meio a uma crise técnica muito grande do time, ele chegou para poder reformular o elenco do Vitória, fez 10 contratações, nenhuma, assim, poucas na verdade, foram aprovadas, né? Poucas surtiram efeito. Algumas foram verdadeiros micos, assim, né? Como Walter Boa, atacante, Marcelo Melli, volante, Fabiano, lateral esquerdo, não deram certo. E, então, muito se esperava a demissão dele no final do ano passado, natural, depois de uma campanha muito ruim do Vitória na Série A, as contratações erradas, que ele fosse demitido no final do ano passado. Acontece que ele acabou sendo demitido aí agora no dia 14 de janeiro. Isso pegou muita gente de surpresa. O Vitória explicou que é uma adequação financeira, o salário dele era muito alto para a realidade financeira do Vitória para 2019, mas eu tenho certeza que não. Que é uma questão muito mais de trabalho mesmo, não estava satisfeito com ele, não estava satisfeito com o conhecimento dele de trazer jogadores para a Série B, como eu disse, Vitória, a realidade que ele está acostumado de Internacional, de Série A, não é a do Vitória, né? E como era uma peça que estava fora realmente da realidade do Vitória, o Vitória preferiu desligá-lo. Eu acho que a demora foi só realmente para poder dar tempo do Jorge Macedo corrigir algum dos erros dele em 2018. Então, por exemplo, nos últimos dias aí a gente viu ele, Jorge Macedo, se desligando de alguma daquelas contratações, né? O Vitória mandou embora alguma das contratações que ele fez, como o Juan Renato, o zagueiro, foi pro Figueirense, o Fabiano, lateral esquerdo, foi pro Curitiba, o Melli voltou pra Argentina e o Walter Boa tá encaminhado aí para voltar pro Boca. Então, eu acho que a demissão dele, o Vitória, digamos assim, deu um tempo, né, para ele resolver o que contratou de mal, e aí desligou. Vitória vai atrás de novo o diretor de futebol, está negociando aí, deve anunciar em breve. É isso, galera, essas são as novidades do Vitória, pode contar com a gente aí em 2019. Um abraço a todos vocês.
Virar o seguinte, se fosse tu, eu começava a mergulhar de cabeça no CSA. Fred, você quer falar alguma coisa de Jorge Macedo?
Posso falar do que Minhoca vai falar, eu vou falar antes.
Tá bom, então vamos embora. Vamos pra Fortaleza.
Cássio chegando... tá com raivinha. Cássio tá com raivinha porque eu dei um spoilerzinho. De leve atingiu ele. É aquele spoiler que não atinge ninguém, atingiu o Cássio.
Cara, disse... que coisa desnecessária. Sério, vê só.
Da série Sunderland.
São uma. Lê pra mim, por favor, Diego.
É 1h37 da manhã.
1h37 da manhã. A gente já gravou um programa de uma hora e cacetada, uma hora e meia. A gente tá com 1h20 no segundo programa. E quando a gente tá perto de terminar a pauta, Fred quer trazer um H menor.
Não faz isso não,
H menor agora, toda semana, né?
Toda semana.
Boa.
Toda semana?
Boa. É o que, até a última vez que eu vi era isso.
Era. Tá bom, tá certo.
Quisesse ir direto aqui, a turma vai trincada aqui doido. Até amanhecer.
Vamos lá,
vamos pra
Fortaleza. Vamos pra Fortaleza. A gente vai falar com o Thiago Minhoca. Esse vai gastar saliva, viu?
Hablas
espanhol? Vai ganhar bem.
Hablas espanhol,
Minhoca? Hablas espanhol?
É, Minhoca vai começar a falar do mercado sul-americano.
Foda.
Spoiler.
Fala, então... Thiago Minhoca.
Fala, galera do podcast 45 Minutos. Aqui quem fala é Thiago Minhoca, diretamente de Fortaleza, Ceará. E para falar sobre as duas equipes aqui da capital, Fortaleza, que teve aí nos últimos dias de preparação, um jogo treino, até o Rogério Ceni, o pessoal do Fortaleza, fechou, não deixou a imprensa cobrir essa partida. Até teve um resultado lá de 7-0, alguns gols lá do Madison, do Júnior Santos, do Pedro Júnior, mas o resultado pouco importava. O Rogério Ceni queria mais ver movimentação, a maneira como os jogadores se comportavam em campo, já que ele próprio mencionou também que a preparação para essa primeira partida não foi a ideal, foi um tempo muito curto da apresentação até esse primeiro jogo, e ele disse que vai priorizar mais a questão física do que a questão técnica para essa primeira partida fora de casa contra o Náutico. Então, o Fortaleza, na verdade, ainda está garimpando alguns nomes no mercado, está com muita dificuldade de conseguir nomes no mercado nacional, o Rogério Ceni mencionou que estão preços muito pesados, e acabou migrando lá para o mercado sul-americano. Confirmou a contratação do Santiago Romero, volante lá do Nacional do Uruguai. Aliás, ele é tricampeão uruguaio, então o nome dele para a torcida do Fortaleza até soou bem, né? Ele tem uma postura e geralmente jogador uruguaio, jogador que tem um estilo defensivo, como é o caso do Santiago Romero, tem essa característica de ser aquele jogador mais pegador, e o Rogério Ceni mencionou isso, dessa qualidade, dessa luta do jogador, e aparenta que realmente, eu não conheço o futebol dele, mas aparenta ele ser um jogador bem ideal para olhando futuramente, né, para uma Série A que deve o Fortaleza pegar mais adversários, mais com qualidade técnica melhor. Então um jogador com essa característica deve agregar mais para o clube. As outras opções que o Fortaleza acabou buscando no mercado, está precisando urgentemente de zagueiro, só tem dois zagueiros hoje no elenco atual, que é o Roger Carvalho e o Patrick, e o Derlei está sendo utilizado aí como referência também para jogar de zagueiro, porque lembrando, o Rogério Ceni ano passado também utilizou um elenco muito reduzido e muitos dos jogadores tinham que fazer mais do que uma função, tinha que fazer duas, três funções para suprir essa quantidade de elenco reduzida, que pelo menos tudo indica que 2019 seguirá a mesma linha. Então o Fortaleza tem aí tá buscando muitos jogadores, está de uma maneira mais lenta comparado ao Ceará, mas ele está indo um pouco mais pontual em alguns jogadores. Não teve ainda um grande nome, tem também uma busca pelo meia, né, já que o Dodô é uma pendência e o Atlético Mineiro está dificultando muito o empréstimo do Dodô mais uma vez para o Fortaleza. E, enfim, há alguns nomes aí, a torcida ainda segue na dúvida de como esse elenco está sendo montado, paira muito aí uma dúvida sobre esse elenco que está sendo montado, mas o torcedor quer ver, primeiramente, porque tem todo um sentimento de gratidão, né, pela maneira como foi trabalhado o ano passado, e aí eu acho que o torcedor ainda quer pagar para ver ainda algum desses jogadores.
Voltou, foi?
Já voltou, né?
Ei, irmão, são 1h40 da manhã, galera. Vamos embora. Minhoca falou do Fortaleza, né?
Verdade.
Foi pro mercado sul-americano.
Detalhe importante. Minhoca, ele segue a mesma linha da gente lá do início do ano. De que Fortaleza e Ceará não se reforçaram ainda pra Série A. Tá? Não se reforçaram ainda pra Série A.
Segurando bala, porra.
Isso tá dividindo opiniões. Porque... o torcedor do Fortaleza não joga Série A há muito tempo. Tá?
Uhum.
Então, acha que trazer Madison
vai resolver, né?
É o melhor negócio do mundo. Tá? Eu não vejo jogadores no Fortaleza para garantir uma Série A, não. O Fortaleza perdeu muito mais do que trouxe em relação à qualidade. Esse tiro em Santiago Romero foi um bom tiro. Um cara que é tricampeão uruguaio, vem jogando regularmente.
Tem a questão da adaptação.
Que é sempre problemática.
Sempre. Adaptação hoje já entra naquela. Se não for problemática, é exceção.
Chumaceiro no esporte é um exemplo que melhor...
Não, mas aí tu pegasse um exemplo, assim...
Não acho não, porque eu acho que...
Mais radical.
Não acho não, João. Sabe por quê? Porque é um exemplo parecido com a realidade de Fortaleza. Chumaceiro vem...
Mas é porque o cara joga só joga lá na altitude, pô.
Mas continua cara, jogando, né? Um cara que jogava em altíssimo nível na Libertadores.
Na altitude.
Mas em altitude, muito mais do que Santiago Romero.
Eu sei, tá? Mas eu
falo... Santiago Romero, ninguém aqui conhece profundamente. Chumaceiro, todo mundo via jogar.
Eu lembro, Chumaceiro, tinha um repórter lá da Bolívia que quando ligava pra mim direto.
E aí, uma
pergunta sobre Chumaceiro. Chumaceiro, Chumaceiro...
Não se firma, volta e toma
gol em Libertadores. Mas é porque o Jorge joga lá em cima, papai.
Eu acho que é só isso.
É, cara,
joga fora lá de cima
não
também.
Só não, não. É. Só joga lá em cima. Só joga lá em cima. Na própria Libertadores que ele foi bem, só era bem quando jogava em casa.
E aí, eu acho que foi uma boa aposta. Vai depender muito da adaptação. E aí o Fortaleza parece ter virado a chave. Já se fala no zagueiro, né, colombiano, que estão estudando. Porque... Rogério Ceni deu algumas entrevistas recentes reclamando do mercado. Minhoca fala nisso, dizendo assim, ó, mesmo Fortaleza indo para o seu maior orçamento da história, aquilo que a gente bate na tecla aqui, tá? O maior orçamento da história do Fortaleza não conseguiu trazer Hernando.
Talvez na Série B ele tivesse maior poder de barganha do que ele tem hoje na Série A.
Não conseguiu trazer Hernando, que ia ser titular absoluto do Fortaleza e vai brigar por posição do Bahia.
Eu ainda entendo que clubes como Ceará, Fortaleza, clubes que estão fora do próprio CSA, tem que segurar um pouquinho João, agora.
Eu entenderia, eu entendo.
Mas tem que segurar agora.
Porque estão contratando 10, 12. Eu não entendo como é se segurar trazendo de caminhão. Se tivesse feito como o Vitória fez, 3, 4, ok, tá segurando. Mas segurar com 12?
É, mas 12
um contrato até o final do 12 ano.
12 é pra montar elenco, você que tem um elenco, né? Ao longo do ano.
Eu acho que não. É, metade lá, metade cá, sabe? Podia ter sido menos então. Trazia menos e segurava.
É, acho que o problema do Fortaleza é a questão de lançar a jovem da base, né? O Fortaleza não tem esse trabalho
não
tão
tem,
forte como a gente vê nos outros.
Então ele tem que montar um elenco.
E aí, pra fechar...
Ganhou a Copa do Nordeste sub-20, né? Só pra dizer assim, que não é tão...
Não, sim, claro.
Mas, historicamente, é uma formação de base menor do que Bahia, Sport e Vitória, por exemplo.
Sim.
E mesmo Santa, Náutico, tem até um histórico de revelar jogador maior do que o de Fortaleza e do Ceará também, né? Então, e para fechar, Vilar, também conhecido como Minhoca, uma hora dessa, meu amigo.
Não, perdoadíssimo.
Tá perdoado. Ele traz uma análise do Ceará que passa diretamente pela possível, né, saída de Everson. Tá a qualquer momento,
esse podcast
pode estar velho, o possível... Né?
E aí vai ter que buscar, né?
Lisca jogou ele no
só um detalhe, isso que eu falar, só um detalhe. Aconteceu a apresentação do elenco do Ceará no domingo, né? Na feijoada que teve lá no clube lá em Fortaleza. E aí, obviamente, começaram a circular as imagens da festa com o Lisca e tal. E eu achei fantástico. Eu achei a ideia do Ceará. Eu não sei exatamente como é que foi, se foi
para tradicional.
Eu achei muito legal a ideia de levar o elenco e tal. E Lisca é um cara, porra. Assim, Lisca é Lisca, é um cara que que se entrega mesmo na torcida, grita cantando o nome dele. Eu achei tudo muito massa. Só que Lisca pegou Everson e jogou numa fogueirinha, né? Porque você, nitidamente você vê que ele tava desconfortável ali. Porque tá com o pé fora do Ceará. E aí Lisca puxou aquele couro, né? Que é o melhor goleiro do Brasil e tal. Mas foi o único momento, talvez, da festa ali, ficou fora de tom, porque pela situação do goleiro, né? E aí Lisca tentou forçar uma situação que não existia ali. Mas fora isso, eu achei, das imagens que eu vi, achei retado.
E aí, assim, perde muito o Ceará, porque a possível vinda de Richard, eu não entendi não essa escolha. É um goleiro que apareceu na reta final do Brasileiro, fazendo defesinha de milagre ali no Paraná. Tá? Fez uma partidaça contra o Ceará. Partidaça contra o Ceará. E aí a imagem que fica é muito forte. Mas se você for analisando jogo a jogo, o gol que ele levou de Vinícius numa cobrança de falta do Bahia aos 40 do segundo tempo, a bola foi no meio da barra, ele nem pulou. Eu não acho que seja um goleiro pronto.
O jogo do Pituaçu, né?
Eu não acho que seja um goleiro pronto pra substituir e ser um titular de Série A, não. Tinha escolhas melhores. Tá? João Ricardo do América estava aí, quicando, né? A Chapecoense acabou contratando, foi antes, mas eu acho que o Ceará... Pronto, João, esse é o caso. Eu não sei se estão trazendo o Richard para solucionar a Série A, e parece que sim, porque estão comprando.
Eu acho que sim. Goleiro, mas, goleiro é uma aposta mais segura, assim. Deveria ser uma aposta mais segura.
Segurar para ver se, se mexia o mercado e encontrava outro. Porque se, se Everson confirmar a saída, como eu te digo, é, nesse podcast aqui, você pode estar escutando e já ter essa situação definida. A gente está gravando na madrugada, em que a tendência é que ele saia, mas não está confirmado. E aí, eu vejo o Ceará perdendo mais uma peça principal.
Você perde uma, Arthur, nesse caso é uma das principais, né?
Você perde talvez Arthur, a principal. Leandro Carvalho, Richardson e Everson.
Veja, essa
quatro.
Essa lacuna vai existir do goleiro aí, né?
Vai.
Tá muito encaminhado. A gente tá gravando aqui já com aquele pudor de. Com aquele medo, temor, aliás, de que envelheça. De, porque tá tão assim na engatilhado. Eu acho muito. As investidas estão muito recorrentes. Tipo, foi o Grêmio, depois vem o Santos, daqui a pouco. Não para. Só se quando a janela. Só se a janela fechar. E no cenário nacional não acontece. É, tem muita gente com dinheiro aí de cotas. O Ceará pode ter a oportunidade de fazer caixa também. É bom, inclusive, aprender com erros dos outros sobre a hora de vender. Se aparecer uma proposta muito boa pelo goleiro, sinceramente, eu acho que tem que vender. Porque, primeiro, goleiro não é uma peça que você consiga tanto dinheiro do futebol brasileiro, muito menos com um goleiro no Nordeste. Então, na verdade, se chegou a falar 4, 5, 6 milhões para um goleiro do Nordeste, é muito acima da média.
Muito.
Ficaria só abaixo de Jean do Bahia, que foi uma venda de 10 milhões, uma venda que, na verdade, ela distorce o histórico de goleiros do Nordeste, porque nem essas vendas não existem. Existem muitos atacantes, meias, mas goleiros não. É, enfim, o Ceará, não chega a imaginar uma sinuca de bico, não. A temporada excepcional que ele fez, o valorizou. É muito difícil segurar. Mas se não for para segurar, que pelo menos seja por dinheiro. E essas propostas que vêm aparecendo na imprensa, eu acho elas interessantes para o que o Ceará vai fazer. Por quê? Porque nessa reposição, é possível você conseguir uma reposição por um valor desse também para essa posição. Com o mesmo nível técnico? Não. Mas por outro lado, veja só. Everson para manter o nível técnico 2 anos seguidos também...
Também seria complicado. Mas eu só acho que o Ceará está indo muito rápido. Tá indo muito rápido. Tá vendo quem tá mais ou menos ao alcance agora. Eu esperaria um pouquinho. É só isso que... Porque Richard, pra mim, não era a primeira opção. Nem era do Ceará. Eu ouvi falar que o Ceará pensou em Jandrey. Muito melhor do que Richard.
Bem melhor. Bem melhor. Tanto é que Jandrey foi... futebol italiano, né?
Isso. Mas deve ser bem mais caro também, né?
Não, sim. Não,
o Ceará esperou pra ver qual era. Porque nessa transação dele pra Itália foi uma transação... Não sabe se vai jogar agora.
Não era tão valorizado, pelo menos assim, no mercado até esse ano.
Você tem o Wilson do Curitiba, você podia fazer uma investida.
Sim, muito experientíssimo.
Mais goleiro pronto.
Pronto, você é experiente.
O Wilson negociou com a Chapecoense, ou seja, já não está tão
satisfeito, né?
Preso assim ao Curitiba. Muito mais goleiro do que Richard. Richard, repito, goleiro que aparece em time rebaixado na reta final do campeonato, eu não acho que ele tem... Sabe, rodagem para essa aposta que o Ceará tá fazendo, não.
Vai precisar ainda botar o Aldo de Minhoca, porque depois desse foi.
Esse foi forte.
Minhoca, encerra o programa.
Ia ser do caralho pedir para ele mandar um Aldo agora. Minhoca, manda o Aldo dizendo assim: um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau.
É quase isso. Mas, Minhoca, dá tua visão aí.
Vamos ouvir aí o que.
Minhoca tinha a dizer.
Tinha a dizer. Fred antecipou.
Fred não, todo mundo aqui, viu? Me culpe lá de Vilar, pode me culpar. Aqui não, meu velho.
Então simbora, dá-lhe, Minhoquinha.
Já pro lado do Ceará, o Ceará teve aí nos últimos dias toda uma novela sobre o Everson, que parece mesmo de saída pro Santos, né? Tudo leva a crer que será confirmado exatamente no Santos. E já tratou de trazer já um goleiro para o substituir, que é o Richard, ex-Paraná. Jogador que se destacou até muito bem na partida que teve aqui no Castelão, né? O Paraná deu muita dificuldade para o Ceará no ano passado aqui e já tratou de trazer o grande nome daquela partida que foi, no caso, o Richard, que se destacou. O Ceará ainda carece, eu acho que boa parte da torcida também está mais receosa no setor ofensivo, né? Tem muitos jogadores ali... O Ceará teve, eu acho que como a principal dificuldade, mas ao mesmo tempo teve os principais jogadores do setor ofensivo do ano passado e eram basicamente eles, porque as opções de banco não conseguiam dar conta, Arthur, Leandro Carvalho e Callison acabaram saindo. E as opções que chegaram são opções assim bem modestas, são apostas, são tentativas do Ceará fazer com um pouco para ver se consegue render. Eu acho ainda que o torcedor do Ceará está principalmente buscando o camisa 9, né? Tem o Matheus Matias, mas o próprio Lisca disse que ele não tem ainda a questão física, não é nem questão física, mas é a questão corporal mesmo, assim, mesmo para ser o jogador referência. Ele mencionou que o João Paulo pode fazer essa função, ele mencionou também que o próprio, aliás, ele mencionou mesmo de fato que vai começar com o Ricardo Bueno como a opção ofensiva, como jogador referência. E, enfim, essas opções ofensivas eu acho que é onde paira a principal desconfiança do torcedor alvinegro, porque tem muitas outras peças aí que, pelo menos do meio para trás, o torcedor está mais tranquilo, os laterais, a defesa, os volantes. Nessa parte, o torcedor do Ceará está mais aliviado, embora tenha perdido o Richardson, que era um dos jogadores principais, e o Lisca ainda precisa definir qual vai ser esse meio de campo, se vai ser baseado no de 2018, onde ele tinha dois volantes, né, o Richardson como um dos jogadores que mais roubavam bolas ali do campeonato, e ele, vamos ver como é que ele vai organizar esse meio de campo, né? Então está todo mundo ainda esperando para ver como vai ser a formação, tanto do Ceará como do Fortaleza, mas por enquanto o sentimento paira mais em alguns setores específicos. No caso do Ceará, o setor de ataque. No caso do Fortaleza, o meia, né? O meia ali que vai pensar o jogo e, obviamente, a defesa, já que tem poucas opções. É isso e até mais.
Então é isso, senhores. Depois de dois programas seguidos, a gente chega ao fim de uma segunda-feira de gravações internato aqui no Estúdio 45 Minutos.
Deixa eu falar um negócio pra tu. Essa semana tá só começando.
Tá só começando. O ano tá só começando.
É verdade.
Segura. Segura que vem bronca, João.
O tom é três hoje que...
Afiada, né,
vai? Afiada. Qual foi a anterior?
O melhor foi a de...
30 segundos?
Não.
Firefox.
Firefox. Você não tá, você não tá entendendo? Isso tá no outro programa.
Firefox.
Foi muito bom, Firefox, pô. Um forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.